Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje falaremos sobre gigantes. Para me ajudar nisso, temos aqui o Marcos Keller.
Isso aí. Acho que deu pra entender, né?
Temos aqui também a queridíssima Ira Croft.
Olá! Aqui, 1,5 metro de altura, falando sobre muitos metros de altura.
Quem conhece até pensa que acredita, né?
Ah, é verdade, gente. Eu não sou baixinho, eu sou gigante.
É um coração gigante.
Oh.
Uma pessoa magnânima.
Oh.
Temos aqui também a grandissíssimacíssima Tupá.
Quase grande. Oi, tudo bom?
Com essa voz aí para acalentar aí o coração dos ouvintes. E galera, hoje a gente vai falar sobre a lenda dos gigantes, o mito. Será que existe algum fundo de verdade nisso tudo? Bem, antes da gente discutir sobre isso, vamos lá pros recadinhos e a gente já volta. Um minutinho só e até. Agora nos recadinhos do nosso Mundo Freak Confidencial. O episódio está excelentíssimo, é polêmico e antes da gente chegar nele e falar tudo que a gente tem que falar, tem aqui alguns recadinhos bem rapidinhos que a gente vai dar. Primeiramente, agradecer aos pauteiros que me ajudaram com a pauta, que foi a Priscila Guerreiro, Carlos Magalhães e a Luísa Toledo que elaboraram essa pauta aí pra vocês, uma pauta de 31 páginas. Caraca, foi tão excelente que a gente nem conseguiu gravar exatamente tudo, mas enfim. Também agradecer a galera que tá seguindo bastante a gente nas redes sociais, então fica aqui o apelo, novamente, você no nosso site mundofreak.com.br, você tem lá os links das nossas redes sociais, tá bom galera? Twitter, Facebook e até YouTube, a gente vai começar, já começamos na verdade a postar vídeo, né, vocês têm sempre o Freak Live Show segunda-feira às 9 da noite, vocês têm o Mundo Sombrio que eu comecei a gravar, tem 12 episódios já pra você assistir, então vão lá no YouTube também e além de curtir o Twitter e também o Mundo Freak no Facebook. Também, pra galera que apoiou o Calciferum, essa semana estou recebendo 2 orçamentos e vai ser a decisão onde vai pra gráfica pra rodar. Quando eu tiver já na gráfica, eu acho que eu já consigo dar uma data de lançamento pra vocês e marcar, agendar o local. Então é isso, desculpe o atraso, acontece, os fornecedores todos, muita falta de profissionalismo, acabaram vários me deixando na mão, o que acabou encavalando as datas, mas acontece. Acontece, mas a gente já vai compensar vocês, com certeza. E último recadinho, galera, assistimos ontem o Invocação do Mal 2. Eu vou dar uma dica pra vocês, vão no cinema assistir. O filme não é ruim, tá certo? Tem gente que não gosta de terror, tem gente que não gosta do estilo de terror, mas beleza. Mas vão lá assistir porque semana que vem a gente vai gravar sobre, a gente vai falar sobre o caso real envolvendo e vai fazer a comparação do filme. Então se você não quiser levar spoilers, você vai pro cinema, né? Tem outros meios, mas você sempre vai pro cinema. É, pelo menos é isso que eu quero deixar pras pessoas, claro. E é isso, vamos lá pro episódio que ficou excelente e bora lá. Vamos lá, né, gente? Gigantes, né? Eu gosto muito de debater esse tipo de coisa, porque aí a gente entra naquele terrível argumento que a gente já pode desbancar aqui de cara de que Algumas pessoas que querem acreditar na coisa, no fato que existiram, né? Coloca sempre aquele argumento de: ah, mas todas as culturas têm as lendas de gigante. Mas aí, quando eu escuto esse tipo de coisa, aí eu tento imaginar para os povos da época, para, sei lá, figuras de linguagem da época, existem tantos motivos para você colocar pessoas grandes nas suas histórias, chega a ser quase um... né, é uma metáfora, né? É uma grande figura de linguagem para você demonstrar talvez injustiça, talvez força, talvez muitas coisas aí. E, obviamente, todo mundo aqui conhece pelo menos uma dúzia de histórias de gigantes, com toda certeza, mas eu acho que é bem interessante a gente começar através da mitologia, né? Tupá, você, qual é a sua história de gigante favorita?
Qual a minha história de gigante favorita? Eu gostava do João e o Pé de Feijão, tem um gigante nessa, então. Eu não sei, eu nunca tive uma história de gigante favorita, assim, tipo, um gigante que eu achava super incrível, ou... Mesmo com todas as histórias da mitologia e todas as lendas e etc, eu nunca tive um gigante. Gigantes nunca me chamaram atenção, especialmente, assim.
Isso é interessante porque você acabou de colocar aí um fato interessante que eu já começo a pensar aqui. Existe alguma história em que o gigante seja o protagonista? Tudo bem que, tipo, existem gigantes que auxiliam o herói na jornada. Por exemplo, o gigante, tipo, Hefestos, em que ele vai lá preparar a arma do herói, por exemplo. Mas protagonista, vocês conseguem lembrar de algum?
Então, não tem um gigante, como que é? O gigante gentil do Oscar Wilde. Eu gostava muito da história quando eu era criança, que fala de um... Ah, não. É o gigante, ele não é gentil, ele é selfish. Ele é... Enfim, ele é malvado. Mas eu lembro dessa história. Da minha cabeça, ele totalmente era gentil e legal. Mas é porque ele matava as pessoas na história dele. Mas tem a ver com... Eu acho que o final é bonitinho, o final é triste, provavelmente. Eu não consigo lembrar direito, mas eu lembro que minha mãe lia essa história. Pra mim, o gigante é o principal, mas ele é malvado.
Eu lembro de uma história, assim, onde tem um gigante que é gentil, cara. As Viagens de Gulliver, né? Que, na verdade, ele é gigante porque o povo de Lilliput era minúsculo. Mas ele era gigante pro povo de Lilliput, o Gulliver. Então, ele é um gigante pra eles. E ele era gentil.
Interessante, né? Porque, assim, no duro, ele não é gigante para a história, né? Porque ele é um ser humano normal, pra nossa referência. Mas, né, pros minúsculos seres da ilha, ele era um gigante, né? Isso é interessante porque a gente tem aí uma inversão de valores até, né? Talvez, inclusive, isso seja até proposital pra dentro da história.
Uhum. Eu acho que a ideia é mostrar a estranheza, né? Tentar mostrar como que, sei lá, relativizar a ideia de que o que é normal pra um não é diferente pro outro, não sei.
E você, Ira?
Eu, como uma pessoa baixinha, muito baixinha, qualquer pessoa numa estatura média pra alta, pra mim, já é super grande. Eu não tenho também nenhum gigante preferido. Acho que eu nunca pensei em homem, pessoa gigante preferido. Normalmente eu gosto de monstros gigantes ou robôs gigantes, não pessoas. Mas analisando sobre realmente pessoas gigantes, eu acho muito, muito estranho essas pessoas mais altas do mundo, sabe? Quando esporadicamente nasce alguém e ela é super alta, chegando até 3 metros, e pra mim elas são monstros gigantes, porque não é só a altura, mas a proporção do seu corpo geralmente é muito estranho. Esses gigantes pra mim são os que me marcam. Cada vez que eu vejo alguma notícia, alguma coisa na TV, whatever, eu não estou falando de fake, estou falando de verdade mesmo, de pessoas que são extremamente grandes. Eu acho bizarro e isso me incomoda muito.
Realmente é esquisito. A proporção fica um pouco confusa, né, pra nossa cabeça, quando a gente olha.
Então, eu acho que não é nem só, tipo, que é confusa pra nossa cabeça. É a mesma coisa que ao contrário. O anão... Não só o anão, mas nanismo, pessoas que são muito pequenininhas, o corpo delas nunca é proporcional à sua estatura.
Uhum.
É sempre estranho. E a mesma coisa acontece com as pessoas muito grandes, porque hoje, para a nossa fisiologia, não é normal. Então essas pessoas, elas não têm um crescimento igualitário, sabe? Como a gente. Não seria eu grande, você grande.
Sim, sim, com certeza. Eu sempre fico meio... Quando eu vejo, tipo, sempre tem essa coisa de o homem mais alto do mundo, a pessoa mais alta do mundo e tal. Eu sempre fico pensando como que é difícil a vida pra eles. Eu sempre fico meio triste quando vejo gigantes.
As coisas à nossa volta, por exemplo, tamanho de casa, cama, portas, roupa. Roupas você pode mandar fazer, mas você não faz uma casa gigante.
Você pode me mandar fazer, mas, tipo, você não pode viver, tipo, vou na loja comprar uma roupa ali de boa. Não dá, né?
É, então eu acho que a vida delas realmente deve ser muito muito difícil. E pra quem está em volta também. Porque pense numa mãe, pra começar... Gente, agora me veio na minha cabeça uma mãe tendo um parto.
A gente vai falar de parto?
De um bebê gigante. Desculpa, gente, eu tenho pavor de partos. Imagine partos de um bebê gigante. Mas enfim, não vou entrar nesse assunto.
Bem, o Keller, a Tupá e a Ira, que eu tenho certeza que os três eles sabem muito mais de Bíblia do que eu. Então vamos começar da parte mitológica. Eu acho que a mais antiga, dependendo aí... O que seria mais antigo? Aí vai parte da minha ignorância, né? A Grécia Antiga, os mitos da Grécia Antiga. É claro que os mitos... Cosmogonia é o começo de tudo, obviamente. Mas na época que foram escritos Homero, etc. O que é mais antigo? Esses mitos, na época que foram escritos, ou... O Velho Testamento. O que veio primeiro?
Olha a polemicidade do que você tá perguntando, André. Olha...
Por quê?
Olha o tipo de coisa que você tá querendo saber. Primeiro que você... tem duas coisas. Uma de falar quando uma coisa foi escrita e de quando essa coisa foi criada. E são duas coisas muito diferentes. A gente tá falando de culturas orais. Culturas que escrever as coisas não é necessariamente o mais importante para se passar o conhecimento. E a gente tem muita dificuldade de entender uma cultura oral porque a gente não vive numa cultura oral. A gente vive numa cultura ligada à escrita.
Sim.
Então, dizer qual é o mais antigo, eu acho que é simplesmente impossível, assim. E realmente é muito polêmico. Você pode tentar argumentar algumas coisas de quando os textos bíblicos foram escritos ou o que a gente acredita que eles foram escritos, tal, talvez a cultura, os mitos gregos sejam mais antigos, bem entre aspas, assim.
Calma aí. Deixa eu dar uma pausinha aqui. Eu juro pra você, não sei se é por inocência minha, mas eu não sei onde é que tá a polêmica nisso. Ser escrito antes ou depois tem diferença? Eu não sei.
Eu acho que não é nem se for escrito antes ou depois. Pra começar assim, quando é mitos, você usa a palavra mito, já não é comprovado. Por que seria uma polêmica entre mitos? Qual mitos foi criado primeiro? Mito é lenda.
Mas é um pouco polêmico porque as pessoas encaram os gregos como mito e o cristianismo não.
Eu entendo isso que você está falando e concordo o fato de ter que explicar isso abertamente, né? Até porque a gente não está aqui para explicar isso. Mas quando você abre um discurso que é mito e eu volto nisso, você não está expondo isso como uma verdade.
Eu acho que você está expondo uma verdade porque aquela é uma verdade do ponto de vista daquele povo.
Não, quando você está assumindo como mito, é a mesma coisa que folclore brasileiro. A partir do momento que a gente assume como lenda, como um folclore, eu não estou colocando isso como fato histórico.
Então, é referencial.
É, até o próprio uso da palavra folclore é problemático, né? Porque você, sim, ela tem uma coisa muito de preconceito junto.
Só pra dar um exemplo pra Ira e pros ouvintes também, assim. Na Bíblia fala, eu não vou lembrar onde agora, mas fala em algum canto lá sobre o acho que é o rei Og, que ele era um dos gigantescos, tal, um dos últimos gigantes que tinha. A tradição do rei Og fala que ele viria do período de Noé, né, e ele viveu antes do dilúvio, porque a origem de alguns gigantes, segundo a mitologia hebraica, né, seria os Nephilim. E aí, beleza, o problema é que assim, se você é um cara que entende isso como mitologia, você fala assim, ah não, então o rei Og é uma história que talvez alguém contou e disse que o cara era grande, ou talvez era uma pessoa importante que talvez tenha existido e que falava que vinha dessa época para poder demonstrar poder. Beleza. Aí você fala assim, ah, tinha os Hecatonquiros, que eram os gigantes da mitologia grega lá, com trocentos braços, trocentas cabeças. Beleza. Se você é um cara que leva isso assim, o problema é que como o cristianismo, ele é uma religião, não é nem um problema, é uma constatação, né? Com a constatação, o cristianismo no Brasil, ele é uma religião muito massificada, da qual pouco é estudado, e você tem ainda certas vertentes que tem um certo orgulho de não fazer o estudo do livro sagrado, né? Então, por exemplo, não sabe que Jó é poesia, não sabe que determinado tipo de livro é uma crônica, determinado tipo de livro é um registro, uma carta, determinado tipo de livro bíblico é uma narrativa mais mítica. Então, existem diferenças narrativas aí. Aí o cara olha e fala assim, não, Og é verdade, ele existiu, porque tá na Bíblia. Já os Hecatonquiros, não. Então você pode falar da mitologia dos outros, mas se você falar que a minha mitologia, o bagulho fica louco.
É, eu entendi. Eu entendi porque, igual você falou assim, tem gente que não sabe o que é cartas, o que é música, e aí eu penso pelo lado que eu sei, que me veio agora na cabeça. Ah, mas eu sei que, por exemplo, Salomão são cartas, Cantares de Salomão, mas as pessoas não leem como cartas.
Os salmos, eles são musiquinhas, né, cara? E, aliás, tem vários salmos apócrifos também. E quando você traduziu os salmos que são são poéticos, são músicas poéticas, você cagou totalmente ele, assim, os Salmos é um pecado ter feito a tradução deles porque você perdeu, mas a galera não percebe isso. Então, por exemplo, quando a gente fala das cartas, né, das cartas de Paulo, eram cartas escritas em pergaminhos, provavelmente de couro, então, tipo, não dá pra apagar. Por isso, nas primeiras linhas, ele às vezes tá com uma ideia, aí no meio da carta ele já tem uma outra ideia, e no fim da carta ele já tá contradizendo o começo. Mas por quê? Porque não dá pra apagar, não tô escrevendo no Word que eu dou um retorno e eu volto. E tudo isso tem que ser entendido quando você compreende os textos, né? Por isso que não pode utilizar isoladamente e tal. É por isso que eu acho que a Tupá tá falando que é tão polêmico você falar a respeito do que é mais antigo. Porque também tem aquela coisa de, ah não, o meu é verdadeiro, por isso o meu é mais antigo. Porque a minha narrativa, que ela é a narrativa real, então vamos lá, eu, faz de conta que eu que tô aqui, sou um pagão que acredita nos deuses gregos, sou um politeísta grego hoje. Então na hora que alguém fala pra mim, ah não, tinha o Jardim do Éden, você fala, ah, a sua religião fala o Jardim do Éden, mas a minha já diz desde lá atrás, quando havia o nada e o vazio e surgiu Nyx, a deusa da noite, o vazio, o vácuo. E começa essa coisa, né, de qual pica cosmogônica é maior.
Mas assim, deixa eu só me colocar aqui de uma certa forma. Por exemplo, digamos que, e eu não tô querendo chatear ninguém quando eu falo isso, digamos que eu tenho uma visão divina e de repente eu crio uma religião minha, mas eu acredito muito nela porque foi me revelado e eu acredito muito nessa revelação.
Uhum.
O andreísmo.
Certo.
Então, o andreísmo nasceu no dia 13/6/2016. Ela não é mais antiga que os mitos de mitologia clássica grega. Só que pra mim ela é verdade. Então eu não consigo entender por que algo mais antigo é algo melhor ou algo mais relevante ou desafiaria outra crença. É que pra mim não é tabu isso. Pra mim é só uma constatação de registro mesmo. Como você mesmo falou, a questão da oralidade da coisa não apaga.
Então, pra você não é, mas pra boa parte das pessoas é. É que você tem um problema de que o tempo de existência de alguma coisa em geral é utilizado como argumento de autoridade. Então, porque o meu é mais antigo, porque o meu existe desde não sei quando. Tudo isso é utilizado como material para dar legitimidade para as coisas. Mas fora isso, assim, fora toda essa polêmica, e é realmente um assunto muito polêmico, fora isso não tem como a gente efetivamente afirmar qual que é o mais antigo. A gente pode tentar dizer qual que é o texto mais antigo encontrado, mas ainda assim há controvérsias, porque textos antigos são muito difíceis de datar. Mas de qualquer forma, a gente pode começar falando de qualquer um dos lados, que não tem problema, a gente não precisa ir por ordem cronológica.
Uma coisinha aqui, um dos motivos que o André falou assim, que realmente, quando você observa isso a consciência, não parece ser bobagem, né? Porque o que é mais antigo e ponto final, certo? Então parece ser uma discussão boba. Mas a questão é, quando a gente tá falando principalmente de religião, provavelmente a religião que for mais antiga, ela influenciou a mais recente. E aí você destrói ou distorce determinados argumentos de autoridade da mais recente. Então, por exemplo, existem histórias a respeito que não é tão certa, a real é essa mesmo. O cristianismo, o poder do Shaitan, do adversário, ele era bem, bem pequeno, assim, quando você pega determinados textos. Começou a ter um maniqueísmo dentro da religião hebraica e dos judeus depois do contato com a religião mesopotâmica, que é bem maniqueísta. Então, praticamente foi graças ao contato com os mesopotâmios que o Satanás ganhou a força que ele acaba tendo depois na religião hebraica. Então, é chato, né? A galera não aceita muito essa pegada.
Eu vou fazer uma aba aqui sobre o que vocês explicaram, esse negócio de historicamente um sobrepor ao outro, pra não haver essa confusão, porque assim, tem um termo em direito constitucional que se chama gerações. Não se usa mais, a gente fala porque é de costume, mas não é obrigatoriamente usado mais gerações, porque um direito não sobrepõe a outro. Você tem direito a todos os direitos. Parece confuso, mas não é. E quando você usa essa terminologia de geração, dá a impressão que um direito vale mais que o outro, ou que historicamente um veio antes ou depois. E não. Aí hoje se utiliza bastante dimensões dos direitos para que todas as pessoas entendam que todos os direitos são válidos, independente da data de criação. É claro que eu sei que é muito difícil quando a gente coloca isso em fatos religiosos e mitos, é muito difícil pra gente entender, pra algumas pessoas aceitarem, porque você acaba tendo esse sentimento, essa ligação, né? Você conhece aquilo, como o Andrei falou, você conhece aquilo, pra você aquilo é verdade. E você acaba esquecendo que tais povos já existem na Terra muito antes. Por que que eles não teriam tido a inteligência para criar o seu mito, a sua história, a sua realidade? Mas era só essa aba pra gente entender isso.
Eu também queria abrir aqui também uma segunda aba, que é assim, mito a gente tem duas formas de entender mito. O mito como ele realmente é, que é a forma como o cidadão vai lá entender o mundo, e hoje como a forma vulgar que a gente conhece mito como mentira. E que pra mim, mito não é mentira, né? Se você vai perguntar a folclore é tudo mentira. Quando a gente tá usando racionalismo, né? A gente tá usando, né, essa visão que a gente tem de homem do centro enxergando o mundo, homem como centro de tudo enxergando a sua volta, a gente vai começar a enxergar isso como uma não verdade. Mas pro povo que tá lá, que acredita no Saci, não é uma mentira pra ele. Então, assim, a gente tem aí um discurso distoante que a gente tá fazendo aí.
Ó, lá no Vale, todo mundo escuta Saci piar, hein? Não vem dizer não, hein?
Sim, e pra eles tá piando.
E vai falar que não tá, né?
É, o Saci ali tá piando. Quem sou eu pra falar que...
Não, em Bauru, gente, em Bauru tem fazenda de Saci, meu. Isso é uma outra história que é pra deixar curiosidade para os ouvintes. Existe uma fazenda de Saci aqui no Brasil.
Eu já ouvi falar.
E duas cidades lutam na justiça por essa fazenda.
Isso é muito legal, essa discussão que a gente tá tendo aqui agora, primeiramente pra embasar toda essa discussão aqui primeiro. É claro que a gente não vai estar pouco aprofundado, é só uma base, porque a gente vai ter que levar essa discussão pra um cast à parte, é claro. É algo que eu tenho necessidade. Mas vamos voltar aqui pro gigante, né? Então, tendo em vista que Andrei, hashtag o polêmico, ditou, vamos por ordem cronológica começar pela mitologia grega. Vambora. Vamos começar pela pica mais enrugada. Vambora. Grécia Antiga. Vamos começar então pela Grécia Antiga. Aí a gente volta pra Bíblia.
E realmente era pequeno. Se vocês já viram ilustrações de picas gregas, elas não são grandes.
Inclusive, esses dias eu tava lendo um artigo explicando o porquê disso. Mas enfim, a gente pode...
É por causa do quanto menor, mais viril o homem.
Exatamente. Porque os gregos achavam que picas muito grandes eram um sinal horrível. Tipo, os homens deviam ter picas menores porque isso era um sinal de virilidade e de civilidade. Todas as descrições de homens com picas gigantes são de pessoas não civilizadas ou animalescas e enfim, tudo que os gregos não queriam.
Centaurescas, né?
Pica cast.
Pica cast.
Fica aí, ó. Fica aí, então.
Eu não ia relacionar com pica, mas sobre os gigantes, uma coisa que eu penso comigo...
Cuidado que você vai falar, Ingrid.
É a sua deformidade. Né? Os gigantes, normalmente, eles são... Né, eles têm, como a gente tava falando dos homens maiores do mundo, que geralmente são estranhos, mas os gigantes mitológicos, todos eles têm uma deformação muito absurda. E eu sempre fiquei pensando, por quê?
É interessante essa... que totalmente não tem a ver com gigantes, mas é interessante como o que você vê a característica física, como que ela é vista em tempos diferentes, de formas diferentes, né? E daí, juntando com a ideia do gigante, como realmente, cada gigante, eles têm esse lado monstruoso, esse lado ligado a uma força... Em boa parte das descrições gigantes, eles vão ter essa coisa ligada a uma força da natureza que não pode ser contida, ou uma coisa não civilizada, ou eles vão ser estúpidos, ou eles vão ser cruéis, ou eles vão ser... Sempre tem essa coisa muito maligna.
Isso que a gente tá falando aqui é muito interessante, porque é realmente é meio que um consenso de que o mito do gigante, ele realmente denota ali uma força da natureza. Aquela coisa de bestialidade, tudo que a gente tá comentando aqui, aquela coisa da não civilização. Isso é interessante porque quando a gente vai pro mito grego, ele nada mais é do que uma força literal da natureza. Porque se a gente for pegar lá, e galera, vai ter gente que nos ouvinte que vai conhecer a história como diferente. Existem várias vertentes dentro dos mitos gregos. Então, assim, a gente pode até inclusive errar, né? Mas provavelmente se você conhecer uma história diferente, muito provavelmente é porque depende muito da versão que você tem.
Posso explicar uma coisa rápida sobre os mitos gregos e por que as versões são tão diferentes? Basicamente porque o que a gente entende hoje como mitologia grega é um apanhado que a gente tem de várias mitologias numa região que hoje a gente chama de Grécia, e a gente que tentou dar ordem para essas histórias. Então, na antiguidade, vamos dizer que meio que cada cidade-estado, já que todo mundo deve ter aprendido isso em uma cidade-estado, tinha mitologias diferentes. E hoje em dia a gente olha para esse grande bagunça de mitologias e a gente fala, ah, aqui fala que Zeus fazia isso e aqui fala que Zeus fazia aquilo. Como que a gente vai fazer as duas serem harmônicas e parecerem uma coisa só? Só que na antiguidade elas não necessariamente eram uma coisa só. Então, além de terem versões diferentes hoje em dia, existiam versões diferentes na antiguidade e que era bem uma bagunça, assim.
Era como se fossem vertentes diferentes que a gente aglomerou tudo como se fosse uma mesma coisa.
Isso.
E criou-se esses ruídos.
Isso.
Isso aí é aquela maluquice do homem do século XIX de querer organizar a porra toda, saca? Mas é por isso que hoje Zeus tem, tipo assim, 30 filhos, 300 filhos, porque cada cidade falava que, ah, não, aqui em Atenas, Atena é filho de Zeus. Aí em lugar tal, não, Hércules é filho de Zeus. E aí a gente quis, tipo, organizar um bagulho que é inorganizável, saca? E virou essa paderna.
Eu tive essa discussão com o Léo Mitocôndrias, exatamente sobre isso, que além de juntar todas essas histórias, todas essas lendas, e ainda teve muitas releituras. O mito já é você passar pra frente o que você tá ouvindo, o que você tá conhecendo. E você passa com a sua versão. E aí vai aumentando mais ainda, vai mudando cada vez mais.
Pra mim, a do Cavaleiro Zodíaco é que vale. Acabou.
Ótima comparação.
Quem precisa de outra mitologia se tem Cavaleiro do Zodíaco?
Vambora. É muito interessante porque a gente já começa aí tendo uma primeira discordância. Porque quando a gente fala de mitos gregos, a gente vai lembrar dos cíclopes, né? Ou ciclopes, dependendo do que você fale. Que seriam aqueles gigantes com um olho só. E aí a gente já tem a nossa primeira discordância porque existem dois tipos de cíclopes na Grécia Antiga. Por quê? Porque tinha lá os gigantes, né, os cíclopes, que nasceram lá de Urano com Gaia, que eles eram quase monstruosidades naturais mesmo, de natureza, né, semideuses, quase, né, semideuses não, desculpa, titãs mesmo, deuses em si, né, que tinha toda aquela monstruosidade. Se você for ver, por exemplo, Gaia é a Terra, Urano o Céu, então realmente são filhos ali naturezas, né, toda essa questão cosmogônica da coisa toda. E mais pra frente, depois, a gente vai ter os cíclopes terrenos, né, que a gente conhece como os cíclopes ferreiros, você vai ter aquele cíclope lá do Ulisses que prende a galera na caverna, então você vai ter que são cíclopes que são gigantes ainda, para nossa referência, só que são menores, eles são terrenos. Então aí você já tem essa questão. Tem os gigantes convencionais, que aí provavelmente devem ter dois olhos mesmo, né, que também fazem parte um pouco dessa cosmogonia.
Cíclopes.
E você tem, como o próprio Keller diz, eu falo Ectonquiro, mas o Keller falou Ectonquiro, eu não sei como é que é a pronúncia.
Como o seu coração mandar.
Do grego antigo. Tupá, me corrija.
É, a pronúncia do grego antigo ninguém faz a menor ideia, você pode falar
disso. A doutora falando, hein?
Ainda bem, porque todas as citações aqui da pauta, algumas que eu conhecia, outras não, eu nunca sei falar.
Tem uma interpretação que eu acho bem legal, é que eu costumo usar quando eu dou aula de filosofia e eu vou entrar na cosmogonia grega e essa coisa de mito e a physis, né? O mitos e a physis. Quando eu começo a brincar disso ali, que realmente, aquilo que você falou, o mito, ele é uma forma figurada de eu contar a verdade até onde eu tenho a extensão que eu possuo dela, né? A verdade, ela vai se construindo e tal. Então, sim, até onde eu consegui descobrir. Então, o que eu, homem grego dessa época, percebi? Eu percebi que o mundo é um lugar inóspito e que existem forças da natureza com a qual eu não consigo lidar. Então, quem criou isso tudo? Alguém precisa ter criado. Assim como, sei lá, eu tenho uma roupa, e pra ter essa roupa não deu em árvore. Eu tive que criar essa roupa. Então, assim como a comida, realmente ela surge, mas eu tive que criar a comida, criar o campo para arar, para que ela produzisse com real. Então o mundo é como se fosse uma criação de alguém, teve esse pensamento. E aí o que acontece? Você tinha então essa forma de descrever o mundo. É por isso, por exemplo, que os titãs, eles são uma versão bruta dos deuses gregos, dos olimpianos. Se você pegar para ver, você tinha lá, sei lá, pontos ou oceanos, que eram os relacionados ao mar, aos rios. E eles eram o rio no estado bravio, no veneno, aquele que você não comanda, a tempestade. Aí depois você vai ter o Poseidon, né, que tá ligado ao mar, mas ele pode ser aplacado. Então ele há momentos de fúria, como os titãs eram, mas ele tem momentos de paz, ele pode ser aplacado, ele começa a ganhar uma roupagem humanizada, ele começa a se aproximar do ser humano. Ele parece que diminui um pouco em poder quando você compara com a violência dos titãs, mas você já começa a compreender. E aí tem uma questão. Pra construir um mundo desse tamanho, dessa forma, e violento e selvagem, como é no meio natural, quem fez isso tem que ser grande, violento e selvagem pra poder ter esse mundo. Então, o mundo atual, ele é muito mais confortável pro ser humano, porque ele é uma criação pro ser humano agora, com base nisso. Mas a parte bruta do mundo, ela deve ser criação de uma coisa maior e mais bruta. Portanto, você constrói essa imaginação dos titãs, né? Ou eles existiram mesmo também, pode ser, não sei.
Isso é legal, porque a gente geralmente pensa nos mitos gregos como algo estático. E eu tava lendo, inclusive, que, por exemplo, os mitos, eles são fluidos, né? Então eles mudam, eles se modificam. E, por exemplo, existiam crenças antes dos olimpianos desses deuses, né, maiores, né? Que a gente tá falando aí de Urano, a gente tá falando aí de Cronos. Eles foram deuses adorados, só que quando a gente começa a estudar a Grécia Antiga, eram já deuses esquecidos. Então olha que loucura. Antes mesmo da Grécia Antiga, existiam, sei lá, proto-gregos, e aí os historiadores vão dar o termo correto, como é que seria essa civilização, que acreditavam nesses deuses mais, como você falou mesmo, do inóspito, do natural, do cruel, do bruto, porque provavelmente a realidade deles até eles atingirem a civilidade. Quando eles atingiram a civilidade, aí os deuses se tornaram os olimpianos, que são um pouco mais civilizados, foram aqueles caras que venceram os deuses de antigamente, e que hoje a gente vê tudo como uma mesma coisa, né? Mas lá pra eles também funcionava como uma linha do tempo. E isso que é interessante que eu acho também do mito. O mito, ele conta, assim, uma história que é real, também para as pessoas, e isso é muito legal. Uma referência bem bacana que a gente pode fazer é da gigantomaquia, que do grego significa como se fosse a guerra dos gigantes, né? Seria a batalha mais importante pela supremacia do cosmos, né? Porque os gigantes haviam causado males aos deuses em outras ocasiões, como o rapto da deusa Hera, que seria, né, a esposa de Zeus, a rainha dos deuses, pelo gigante Eurímedon, ou pelo roubo do gado de Hélio, o deus do sol, etc. E de acordo com uma profecia, os gigantes não poderiam ser mortos apenas pelos deuses, esses precisarão de ajuda de um mortal. Por isso, a Gaia procurou uma planta que protegeria os gigantes, mas antes que ela pudesse agir, Zeus proibiu a Aurora, a Lua e o Sol, né, os deuses El, Selene e Hélio, respectivamente, de brilhar, e colheu todas essas plantas. Então pediu a Atena que convocasse seu filho Heracles, um semideus, pra ajudar ele. Pra quem não sabe, Heracles é a versão grega do Hércules. Hércules é o nome romano dele. E isso é interessante porque você tem essa batalha aí de titãs, de gigantes, com os deuses. Isso simboliza, talvez, isso um pouquinho que a gente tá falando. Dessa questão dos deuses, da civilização. É uma forma da gente ver essa leitura, né? Os deuses civilizados, os deuses que hoje, né, são humanos, eles têm essa questão da organização, eles vivem em templos, etc. Venceram o quê? Venceram a natureza, venceram essa expressão da natureza. É claro que, sei lá, tufões e terremotos e maremotos ainda continuam acontecendo, mas talvez não seja tão cruel quanto era antigamente. Isso é uma faceta bem interessante da gente analisar essa situação.
É, essa batalha pelo caos e pelo desconhecido é sempre uma batalha que vai estar presente em boa parte das mitologias, em boa parte dos mitos criacionais. Não necessariamente sempre relacionados aos gigantes, mas realmente isso é uma coisa que tá sempre ali, assim, de que os seres humanos estão sempre tendo que lutar e se defender e sobreviver a esse mundo que é basicamente um lugar hostil, né?
É que quer te matar todo dia.
Sim, exatamente. Bem, alguém quer fazer alguma consideração antes da gente passar para os mitos bíblicos?
Ah, tem uma. Orion é um gigante.
Ah, a história do Orion é tão legal.
Então conta, Tupá. Por favor, se você sabe, conta.
Então, o Orion, ele era um gigante que era amado pela deusa Artemis, por sinal, a deusa da caça, do arco e flecha, e ela queria casar com ele e tal, e ele era um excelente caçador. Só que o Apolo, que é o irmão da Artemis, ele tava com muito ciúme disso, então ele mandou um escorpião gigante que nem o Orion, perseguir o Orion pra matá-lo. Ele entra, então, correndo, ele entra no mar pra fugir, e quando ele tá bem longe lá no mar, o Apolo tá na praia com a Artemis, e ele desafia ela, falou, duvido se acertar aquele pontinho que tá lá longe no mar.
Ele fez uma piada, né? O que é um pontinho preto na água? Você tem que acertar.
É, ele falou, né, tipo, duvido você conseguir acertar aquele negócio. E a Artemis não era de levar desafio pra casa. Aí falou, duvida, acerta esse negócio agora. Pegou o arco dela e atirou. E ela não sabia que era o Orion. E ela matou o Orion, que era o amor dela.
Triste, não?
É, triste demais.
Isso é uma puta sacanagem. Tipo, não é só triste, é um... Se eu der vontade de se virar, olha, se não é irmão.
Não, mas calma que essa história ainda tem um final muito feliz.
Feliz eu não diria.
Eu não considero isso feliz não, mas enfim, continua, Tupá.
Mas enfim, então a Artemis, ela percebe o erro que ela cometeu e ela fica em luto, ela tá sofrendo muito com toda essa história, e ela pede para que Zeus coloque Orion junto das estrelas, junto com o Escorpião, e por isso que a gente tem a constelação, que algumas pessoas conhecem como a constelação do Caçador e do Escorpião, ou do Orion e do Escorpião.
Olha aí, que bonito, poético.
Vocês não sabem, o cinturão de Orion, para quem olhar para as estrelas, são as Três Marias.
E vai falar que é mentira agora, vai falar que é mentira, olha pro céu, vai falar que é mentira, isso é tudo mitologia.
A prova tá aí. E só pra acrescentar uma coisa, gente, o cinturão de Orion, ele, você vê Orion, ele abaixa no céu na época que Escorpião começa a subir do outro lado. Então Sim. É como se tivesse essa caça, saca?
Eles nunca estão juntos.
Eles nunca estão juntos. Quando o Escorpião tá no auge, Orion tá descendo no horizonte pra gente. E aí na hora que o Escorpião desce, sobe Sagitário também, que algumas lendas contam que quem matou o Escorpião depois foi um centauro, né? Que acertou. Aí tem o centauro clássico lá da constelação de Sagitário, porque teoricamente a flecha de Sagitário acerta o Antares, né? Que acho que é a estrela central de Escorpião. Ou eu tô falando uma puta merda também, que eu não lembro.
Não, mas cara, interessantíssimo.
Onde está o seu Deus agora? Tá comprovado, as estrelas dizem tudo.
Não tem nenhuma estrela chamada Jesus, tem? Tem uma estrela chamada Jesus?
Oh. Não, não.
Ponto pros gregos.
Vamos passar pra Bíblia? Vamos passar pra Bíblia? Vamos.
Já que a gente tá falando de Jesus, vamos falar da Bíblia, vamos.
Vocês são bem mais safos do que eu nisso. Na tradição bíblica, hebreu, abraâmica, tem muito gigante, né? Tem os anaquins, os emitas. Eu não sei as pronúncias também. Refaítas ou refitas. E Golias, né? Que a gente tem aí também, que provavelmente Golias é o que as pessoas mais conhecem. Mas eu gostaria de falar dos Néflins, porque todos esses que eu acabei de citar, eles são posteriores aos Néflins.
E aí nós temos a especialista aí, né?
Posso fazer duas considerações rápidas? Tem uma banda portuguesa que eu adoro, que chama Anakin. E toda vez que eu leio Anakin, eu penso na banda e é muito confuso pra minha cabeça.
Eu já penso em Darth Vader.
Foi o que eu pensei. Imagina a mesma coisa.
É, não. O nome da banda é por causa de Star Wars. Mas é uma banda que eu ouço, tipo, todos os dias. É uma banda incrível que eu ouço todos os dias.
Uma pessoa com um conteúdo histórico, né? Com outro nível cultural, né? Vai, aqui vai todo mundo, vai onde? Vai pra tela do cinema.
Então deixa eu falar de uma banda também. Titãs, ouça Titãs lá atrás, que também é legal.
Meu Deus do céu, gente, vocês estão incontroláveis, vocês estão gigantes hoje, vou te contar. Cara, o que eu gosto dos Néflins é que é o seguinte, cara, a história é muito boa, cara, pra dar muita história. Cara, dá pra dar história de RPG, dá pra dar... Cara, é muito legal. Eu gosto muito desse conceito de que os anjos vieram pra Terra, tiveram filhos entre os homens e nasceram aí os bastardinhos Néflins, cara. É muito foda, cara. Eu pessoalmente gosto, mas bora lá, Tupá. Fale um pouquinho deles aí que muito provavelmente você deve estudar mais ou menos sobre.
Então, a história dos anjos e dos Néflins é uma das histórias mais importantes pro desenvolvimento da própria demonologia. E aí já coloca um demoninho no meio. Basicamente, uma das histórias fala que os anjos, primeiro, eles estavam no céu e eles se apaixonaram pelas filhas dos homens, que eram muito bonitas. Eles descem à Terra e tomam elas por esposas e têm filhos com elas. Esses filhos são gigantes e vão ser os Néflins. E, além disso, esses anjos ensinam conhecimentos secretos para os humanos, como metalurgia e maquiagem.
Como que é o caralho? Mas que extensão de conhecimento, né, cara? A gente vai te ensinar a dobrar o ferro, fazer armaduras e armas, e a gente vai maquiar a tua esposa. Cara, excelente.
Que não deixa de ser uma arma, né? Dependendo de como você utiliza. Então, vai válido.
É, mas, enfim, eles têm vários conhecimentos secretos que eles vão dar. Eu coloquei os dois pra falar, mostrar como que realmente eles ensinam de tudo. Só que esses gigantes, eles são criaturas muito terríveis, eles são muito violentos, eles brigam demais e eles estão destruindo a Terra. E é um dos principais motivos pra Deus trazer o grande dilúvio. Porque com o grande dilúvio você vai matar os gigantes e com isso você vai livrar a Terra deles. Logo depois do dilúvio, Deus aprisiona as almas desses gigantes num lugar embaixo da Terra, enfim, em secreto, até o fim dos tempos. Só que um dos anjos, que é o anjo Damastema, que é um anjo une as pessoas, ele fala com Deus e fala, pô, será que eu posso ficar com alguns das almas dos gigantes pra trabalhar pra mim? E Deus permite, e daí você tem os demônios. Essa é uma das principais histórias de origem, de onde vem os demônios dentro da Bíblia. E essa origem enoquiana que a gente fala de demônios, que vai influenciar boa parte da demonologia posterior. Claro que, enfim, você tem outras influências. Mas eu acho que tem duas características especiais dos nefilins que são interessantes da gente falar e que tem a ver com o gigante. Primeiro, a ideia de que eles vêm de um casamento que não devia ter acontecido. Os gigantes, os nefilins, eles são bastardos. Eles são bastardos porque esses anjos e as humanas, eles não deveriam, eles eram proibidos de ter filhos juntos. E o segundo grande coisa é essa coisa da violência, de não conseguir se controlar, enfim. Os gigantes, eles têm toda essa característica do mal, do violento, da sede de sangue, etc.
Bacana, que interessantíssimo. Né, Flinch? É isso aí. E, assim, é interessante, porque dizem que até hoje eles estão aí, né? Não queria falar nada não, mas é o que dizem.
Ah, você me lembrou uma coisa também. Quem quiser, dá uma olhadinha aí, que tem uma entrevista do Caio Fábio. Pastor Caio Fábio, que é um cara que ele é, às vezes, persona não grata nesse meio evangélico, cristão, que ele fala sobre os Nephilim.
Adoro esses.
Ele é da hora pra caramba, piro no cara. Que ele fala sobre o Nephilim. Acho que é uma entrevista, não sei se é o Danilo Gentili, é um desses caras meio zoado assim. Mas ele chega e ele dá uma tocada no barraco lá, é da hora.
Eu preciso ver.
Deixa eu só fazer um acréscimo também sobre os gigantes na mitologia hebraica. A gente falou aí a respeito do Og no começo, que eu acho que eu citei ele pra dar um exemplo que não deve ter sido tão didático quanto eu imaginei que fosse. Eu dei até uma consultada aqui pra ver, eu não achei o texto bíblico que citava a respeito do Og. Eu olhei aqui na Bíblia Online, eu digitei o nome, pode ser que eu tenha digitado errado. Mas também eu dei uma olhadinha e existe uma história contando sobre ele, né? Que Og seria um gigante que virou rei de uma determinada região e ele teria sobrevivido ao dilúvio, se agarrando na carcaça da arca do Noé. E ele teria se agarrado para não morrer no dilúvio. Então ele sobreviveu, e aí quando tem uma batalha, determinado local que conta a história do Og, fala que ele teve 3 mil anos de idade por causa disso, né, se agarrando na arca do Noé no dilúvio. E ele tem a presença dele na tradição islâmica também, que ele tem um nome que é impronunciável, e ele está citado, teoricamente, no Alcorão.
Olha que bacana, interessantíssimo. Aqui é uma adição ao Islã.
Muito massa.
Vamos lá. Anakins, de onde que vem isso? Além do Star Wars.
Além da banda portuguesa.
Eu não faço ideia.
Era um povo que habitava as regiões montanhosas de Canaã. E você tem 3 Anakins que são mais famosos. O Ayman, Cezai e Talmai. Eles moravam em Hebron. E quando eles foram vistos pela primeira vez, é interessante a forma como os hebreus vão descrever esses gigantes. Eles falam que eles ficam aterrorizados, vão dizer que eles eram certamente descendentes dos Nephilins. E perto deles, os hebreus eram simplesmente gafanhotos.
Tupã, aproveitando que você está falando isso, mas na Bíblia não diz exatamente que eles eram gigantes, né? Dizem que eles eram grandes e robustos.
Sim, sim. Então, realmente é interessante, porque acaba que a parte de ser gigante vira mais uma interpretação do que uma coisa que está efetivamente na Bíblia, concordo com você.
Sim, uma referência mais... Como, por exemplo, Golias, né? Que é uma referência que tem até tamanho. Eu fiquei surpreso, né? Porque eles têm uma medida exata do Golias.
O Golias tinha 2,9 metros de altura, né? Um pouquinho grande, eu diria.
Aliás, é alcançável pela doença do gigantismo.
Sim, e que pra mim é um gigante.
Eu acho que chega a 2,90. Chega a 2,90. Era tipo o Clegane, né, do Game of Thrones lá, o gigantão.
É, então, no meu parco conhecimento, como leiga, eu veria não só de uma forma mágica, sabe, como um mito, como uma lenda, mas... Sabe quando existem várias raças? Não precisa ser necessariamente também na Bíblia, poderia ser, sei lá, qualquer outro manuscrito encontrado por aí no mundo. Em que várias raças, pessoas mais altas... E foram se misturando e aumentando, e de repente ter essas pessoas super altas, o que pra nós seriam gigantes. E hoje, porque assim, nós mudamos. A tendência fisicamente está mudando em que os próximos vão viver mais, aqueles que estão começando a se cuidar mais, mas enfim, vendo por essa lógica de mudança de tempo, mistura, raças, eu acredito que poderiam sim ter essas pessoas grandes, consideradas como gigantes. Grandes até 3 metros, assim, sabe?
É, e qualquer coisa que sai do padrão, a gente vai considerar, dependendo do nível cultural, né? Por exemplo, se não tinha o desenvolvimento da medicina ou uma coisa que acompanhava esses acontecimentos, então você vai considerar uma coisa absurda mesmo. E hoje ainda acontece isso. Tem na China tem aquela. Tem uma mulher gigante que eu esqueci o nome dela agora.
Nossa, é verdade, ela é muito famosa.
Que acho que ela tá no Guinness com a maior mulher do mundo e tal. E tem, por exemplo, aquela senhorinha na China também que tem um chifre, já viu?
Sim, sim, sim.
Tá nascendo um chifrezinho nela, assim? Então, isso pra vila dela lá, a galera considerou uma coisa mágica, né? Uma coisa assim, ou mesmo aqueles casos na Índia de criança que nasce com uma formação genética diferente, fica com um rabo, e adorado como a encarnação do deus macaco Haruman e o caramba 4. Então, depende do nível cultural, e quando eu digo nível, eu não tô dizendo que tem baixo nível, médio nível e alto nível. Então talvez frequência cultural seja melhor. São diferentes, cada um tem a sua própria interpretação, são diferentes. Não existe juízo de valor, essa coisa eurocêntrica de que quem tá certo é determinado local por causa do avanço tecnológico já tá caindo por terra, né? Na historiografia, né? Na cultura. Deveria cair por terra bem mais. Então, dependendo de como que é a cultura, modifica-se na interpretação das pessoas.
Sim, aí além dessa modificação, como você falou, o caso do gigantismo, poderia ter mais pessoas assim naquela época. Hoje pra nós é escasso, hoje pra nós entra no Guinness, sabe? Uma, duas pessoas, mas pode ser que antigamente não, poderiam ter mais.
Com certeza.
Pelo menos eu gosto de acreditar nisso, que existiram por esses fatores.
Ou podem ter existido mais, ou a história ficava famosa de uma outra forma. A gente tem muita curiosidade, né, com o desconhecido, com o que a gente não entende.
Isso que a Ira tá falando, eu não acho difícil de acontecer, mas a gente não tem registro disso. Que, por exemplo, enfim, eu vou racionalizar primeiro o que eu acho. Vambora, se nós descendemos de criaturas menores e nós éramos curvados e nós ficamos eretos. Então a gente está indo numa crescente aí de que nós estamos aumentando, nós estamos crescendo, né? Tanto que se você for ver povos antigos, é dito, por exemplo, que os egípcios eram bem mais baixinhos que a gente. Se você for ver pelas aberturas dos lugares, as passagens e etc. Então a gente está fazendo meio que um movimento de crescendo aos pouquinhos, né? Então a gente veio de baixo, então é um movimento diferente que, por exemplo, do que os répteis fizeram, né, de milhões e milhões de anos, né, que devido a essa coisa de oxigênio não ser com tanta abundância, com essa questão dos alimentos serem mais escassos, você tem uma necessidade de diminuir para a espécie conseguir sobreviver a esses tempos, né, de escassez de oxigênio e de alimento. Então é uma questão aí diferente. A gente, pelo contrário, nós estamos crescendo, mas não por abundância de alguma coisa. Na verdade, nós estamos ficando mais eretos, maiores, etc. Então, evolutivamente, os humanos não eram maiores. Eles eram menores. Mas não é impossível que a gente vá levar a crer que possa ter existido alguma tribo, alguma série de pessoas que os genes delas eram genes que de alguma mutação que eles eram grandes, que eles eram maiores, né? A gente vê aí, por exemplo, cidade brasileira que tem uma população grande de gêmeos, cidade que tem população grande de mulheres, cidade que tem população grande de pessoas um pouco mais baixas. Isso poderia ter acontecido em algum momento da nossa história. Só que a gente não tem registros arqueológicos disso, né? Porque, por exemplo, se eu encontrasse um crânio muito grande, ainda assim não seria uma prova de que existisse uma raça dessas, porque poderia ser apenas, como hoje a gente tem a doença do gigantismo, poderia ser alguém que sofresse dessa doença antigamente. Mas se a gente tivesse uma questão, por exemplo, lanças gigantes, né? Essa questão de instrumentos gigantescos, né? Que hoje nós não conseguiríamos pegar, aí poderia ser talvez um indício de que talvez tenham existido em algum momento. Isso seria interessante, né?
Só pra colaborar, Andrei, com o que você falou assim sobre registros, né? Um exemplo muito estranho que nós temos, mas que não dá pra falar que é uma outra raça ou que coisa assim, se considera uma normalidade, né? Uma normalidade genética, foi o caso do hominídeo do Atacama lá, sabe?
Saquei, sei.
Foi encontrado mumificado, sei lá, ou guardado um corpíteo minúsculo, assim, acho que tem 15 centímetros, 20 centímetros, sei lá, que aí teve as pesquisas foram feitas, parece o alienígenazinho, né, com os padrões dos Grey, que a galera tanto fala, cabeçudo, estranho, e o DNA é humano, pelo que a gente conseguiu ver. Lógico que eu também não fui a fundo, não sei quanto tem de rocks nisso também, mas seria uma deformidade genética humana, né, que variou ali e sobreviveu, sei lá, X anos e tal.
Sim.
Então, tipo, não é uma raça específica, mas imagina que em um outro momento, se eu fosse encontrado aquele corpinho, você poderia criar, né, uma série de outras histórias a respeito de uma civilização inteira como você falou.
Sim. E provavelmente a civilização manteve, né, provavelmente essa deformidade genética. Às vezes poderia até acreditar que era um deus, como a gente tá falando, que se existe hoje, né, que hoje a gente é ligado à nossa cultura hoje com essa questão de tecnologia, de racionalização das coisas, a gente sabe que existem doenças genéticas, ainda assim existe. Tu imagina então de um peão de 10 mil anos atrás, sei lá, qualquer coisa assim, que a clareza científica que a gente tem hoje não era tão forte, né? Então você cria aí a narrativa daquilo tudo, é um deus, é um mito, é um duende, né? Isso é legal, por exemplo, Game of Thrones. O Imp, né? O duende, o Tyrion Lannister, ele é um anão, né? Sei lá, nanismo que ele sofre, qualquer coisa assim. Ele não é uma raça de anão, apesar de ser uma fantasia medieval, ele é como os anões de hoje em dia. Só que as lendas em volta dele tem diversas, né? Que ele seria, como o próprio nome diz, Imp, né? A questão do demôniozinho. Inclusive, nos livros, ele é um pouco mais deformado do que é na série. Na série, o Tyrion, ele é boa pinta, né? Ele é...
bonito mesmo, cara bonitão.
É, sim. E que nos livros, não. No livro ele é meio que deformado, né? Um olho maior que o outro. Tem umas coisinhas, umas brincadeirinhas dessas que a série vai botando. E em volta dele existem diversas lendas, né? Falando que ele era realmente, que causou a morte da mãe dele, etc. Que o pai culpa ele, etc. Só um adendo que eu queria fazer. O Golias, né? Tem o tamanho específico dele, né? Que ele é 2,90 metros, né? Acho que até pro homem mais alto do mundo, já registrado, acho que não chega nem a isso de tão alto. Só que é claro, a gente tá falando aí de um texto que às vezes poderia ser, não poderia estar falando necessariamente de altura, né? Poderia se falar a grandeza de quê? Ele poderia ser um grande general, ou seja, uma figura de linguagem, não às vezes relacionada à altura.
E o Davi era pequeno, né? Isso é uma coisa que é descrito, que Davi era um cara de estatura baixa.
Exatamente, né?
É, e exagero normal. Às vezes ele tinha 2,30 e colocaram 2,90 pra parecer mais terrível e exagerado. Só por isso.
E deixar a vitória do Davi maior.
Não, mas isso é legal porque isso coloca pra gente uma puta de uma narrativa, né? Então, por exemplo, quando a gente fala que o Yoda no Star Wars, isso não é nenhum spoiler, ele é aquele velhinho pequenininho. Primeiro, ele é velho, ele é idoso, né? Ele é muito antigo e ele é pequenininho. Então, quer dizer que ele não é um ser que ele foi criado pro combate. Então, ele é sábio, ele quer passar alguma coisa. É um mestre. Então, o combate não é o forte, mas o que ele quer passar de mentalidade, né? De sabedoria, isso é legal. Então, isso dá muita força pra narrativa. Então, quando a gente fala que um cara era muito forte, isso também dá muita força. Isso é muito legal da gente observar. E talvez aí ajude a gente a entender o quão arquetípico é essa coisa do gigante, né? Que é essa questão da monstruosidade, da feracidade. A gente pode falar, por exemplo, que um estado é um gigante, um estado no quesito político, né? Você pega, ó, se você quer falar mal do seu estado, mas se você falar mal da sua nação, você vai ser morto, perseguido ou qualquer coisa assim. Não é muito mais fácil você criar uma historinha falando que tem um gigante que rouba tua comida, que rouba teu dinheiro e vai embora e mata as pessoas e destrói tudo e te persegue. Não é muito mais fácil você falar mal desse estado, dessa nação, desse país, dessa forma, colocando uma figura de linguagem? Isso também pode ser feito, né? Muito se diz, por exemplo, aquela questão lá do livro do Apocalipse, né? Que ele estaria, na verdade, falando sobre Roma, o autor, né? As sete colinas de Roma, né? O dragão e etc. É muito dito isso, né? Por alguns historiadores, algumas vertentes, né? E isso eu acho interessante, porque é algo que a gente faz hoje, né?
Você me lembrou daquele filme recente do Hércules que teve com o Dwayne Johnson? Não sei se o pessoal conseguiu assistir, que ele mostra bem isso. Por exemplo, a hora de enfrentar a Hidra de Lerna, né? Que é a Hidra de várias cabeças. Na verdade, são várias pessoas com uma máscara de cobra, assim. Sempre vem vindo mais, sabe? Começa com uma, duas, aí quando morre, aparece duas pra atacar. E eles são um exército que ataca em partes. Eles atacam em ondas pra enfraquecer.
Sim.
Então é como vira um mito, né? Foi uma brincadeira, lógico. Mas é bem esse processo que você tá descrevendo. Que às vezes é uma ferramenta que eu Sim. utilizo, narrativa, pra me atribuir mais poder utilizando do imaginário dos outros.
Sim. E sabe, por exemplo, eu posso até colocar aqui, por exemplo, a música do Chico Buarque durante a ditadura. O cálice, né? O cálice de sangue. Cara, ali tá falando cálice de se calar, né? Só que dentro da narrativa da história, pra fugir da censura, da ditadura, era um cálice de vinho, né? Então você imagina se daqui a 2,000, 3,000, 4,000 anos alguém pega essa música dos escombros da nossa humanidade e vai ter gente que vai acreditar que é um cálice, de verdade, de beber, e não o que ele queria falar. Existe essa possibilidade também. vamos então para os nórdicos. E os nórdicos, ele é interessante porque, se a gente tá falando que os gregos representavam a vilania da natureza, você imagina os povos nórdicos, que não tinha absolutamente nada.
Muito mais extremo, né?
Era frio igual capeta. E que a única forma deles sobreviverem era roubando de outras nações pra conseguir viver naquela terrinha porquinha deles, né, cara? Então tu imagina que... Chega até a ser meio óbvio que eles vão ter gigantes dentro da questão. E olha só, gigantes de gelo... Não é interessante, depois de tudo que a gente discutiu hoje, a gente ter essa leitura sobre os nórdicos?
Isso é tão verdade que eles têm uma coisa com gigantismo, né? Porque a barca de Hel feita com as unhas dos mortos em batalha vai ser um barco gigante, e a árvore do mundo é uma árvore gigante, e aí não sei aonde tem mais um outro gigante, e aí tem a vaca gigante, e aí tem um sei que lá gigante, tudo é, né? É megalomaníaco, assim.
Isso é legal porque você imagina que era um povo tão esmagado por todas as intempéries, por todo esse contexto em que eles viviam, que tudo era grande, né? Isso é uma leitura que dá pra fazer muito legal. Então, por exemplo, ó, tem os gigantes, os Jotun, né? Jotun, na verdade, que habitam Jotunheim, que literalmente significava Terra dos Gigantes. E para entender isso, a gente tem que entender que a criação do mundo, a cosmogonia dele, está diretamente ligada com gigantes. Bem, vou falar um pouquinho aqui da cosmogonia, porque apesar da gente, a Marvel ter lançado um filme chamado Thor, que não tem nada a ver com o Thor, ainda assim é uma mitologia um pouco mais obscura do que a mitologia grega, né?
Sim.
Já que o renascentismo privilegiou, né, os gregos e romanos. Bem, primeiramente haviam dois mundos, um de névoa e outro feito de fogo, e entre esses um espaço vazio. E da união do fogo e da névoa surgiu um enorme bloco de gelo, e que quando começava a derreter devido às chamas de um dos dois mundos, surgiu o gigante Ymir, acompanhado da vaca Audumbla, cuja função era alimentar o Ymir, porque obviamente, senão não faria sentido, né, galera? Porra, tem um gigante, se o cara não pudesse alimentar, essa história é inverossímil, né, galera? Então a gente precisa colocar a vaquinha.
E aliás, a vaca é mãe de uma galera também, né?
Oh.
Não, e é muito interessante como vacas, assim, os nórdicos têm muita história de vaca. Mais tarde, lá na saga do Ragnar e dos filhos do Ragnar, quando tá contando a história dos grandes filhos do Ragnar e tal, eles vão lutar contra o rei da Dinamarca e tal, que os vikings não conseguiam vencer o rei da Dinamarca porque ele tinha uma grande vaca de batalha. E a vaca de batalha era muito terrível. Enfim, eles perdem várias batalhas contra o rei da Dinamarca, tem uma vaca muito poderosa, até que eles conseguem criar uma grande forma. E o Ivar, o Senhor Osso, ele faz uma flecha gigante, etc, etc, e mata a vaca. Mas assim, tá aí uma coisa que eu nunca pensei, assim, que é super assustadora, né? Tipo, não se aproxime, eu tenho uma vaca de guerra.
Visualizem o Ragnar Lothbrok da série Vikings correndo de uma vaca, né, cara? Aliás, tinha um jogo de RPG horrível chamado Angus. Todo respeito se você for o criador, que a vaca dava, tipo, o maior dano que tinha o chifre dela. Dava, tipo, acho que era um D10 de dano, assim, saca? E uma espada dava um D6.
Obviamente, uma vaca de guerra.
Eu me lembro disso, viu?
Se lembra disso, não era?
Eu me lembro disso.
E as picadas de galinha eram dano de adaga, assim, era tipo um D4, dano de adaga, era uma merda.
Vacas são fantásticas, incríveis e podem ser utilizadas em guerra. Aprendemos isso hoje.
Sim, mas cara, não é assim... Você vai pensar, porra, uma vaca é um negócio incrível, cara. Por um nórdico, cara, é um bicho que você consegue beber do leite, você consegue comer da carne, e tu ainda consegue meter o chifre no teu capacete. Eu tô brincando, tá, gente? Mas que os vikings, não existe nenhuma comprovação histórica de que os vikings tinham chifres nos capacetes, tá? Então isso é tudo lenda de fantasia e romantismo. Mas enfim, tu imagina que é multiuso, né, cara? Então a vaca é muito, muito útil. Enfim. Bem, desses dois mundos, né, então a gente tem o contexto do gigante, né, então a gente tem lá. Contudo, nem todo o gelo derreteu e a vaca Audumbla, ao lambê-lo, liberou Boru, que é pai de Bor e, portanto, avô de Odin. Então tu imagina que o pai dos deuses é filho de gigante, né, assim como Zeus é filho de Cronos, Cronos é filho de Uranos, etc. E do suor de Ymir surgiram gigantes de gelo, que esses lutavam contra Bor e Boru em batalhas épicas. Em algum momento, Ymir dá origem a Bolton, que por sua vez será pai de Bestla. Quando Bor casa-se com a gigante Bestla, nascem Odin, Vili e Vê. E é Bor, junto com seus filhos, que mata Ymir, porque este era o pai do gigante, e nesse momento o espaço que habitava estava cheio deles. O que é uma loucura, né? Enfim. Mas só pra fazer uma pequena referência aqui, falar um pouquinho sobre o mundo dos nórdicos, né? Pra quem não assistiu lá o Thor da Marvel, né? Isso eles é uma referência bem rasa que eles fazem, que é verdade, né? Os nórdicos acreditavam, né, que acima tinha Asgard, né, que é onde viviam os deuses. O mundo dos homens era Midgard, né? E você tinha ali uma série de outros reinos, né? E você tinha também o reino dos gigantes, que era o Jotunheim, né? Além disso, tinha lá a Hel, que, né, que hoje diz que origina-se a palavra Hel de inferno. Era a deusa Hel, que era a deusa da morte. A Nilfheim, né, que, se não me engano, era dos elfos negros? Eu não lembro, cara. É muito reino louco.
Enfim.
E o Ragnarok, que é o fim do mundo pros nórdicos, né? Iria vir por Jormungand. Jormungand, que era a serpente, né? Que era gigantesca, né? E toda vez que ela se balançava, criava terremotos, né? Então você tinha toda essa narrativa em volta, né? Você tinha também, por exemplo, o Lobo Fenrir, que mataria o Thor, né? Que ele ficava preso. Cara, é uma vastidão de seres gigantescos, né? Na mitologia nórdica, o que eu acho extremamente interessantíssimo.
E é legal que o próprio mundo é moldado a partir do corpo do Ymir, né? Depois que ele é morto, Odin e os irmãos de Odin que vão criar o mundo, Asgard, Midgard, eles vão criar com os pedaços do corpo do Ymir.
Eu acho isso muito estranho, meu. Eu queria entender por quê.
Entender por quê na mitologia seria muito legal, cara. Por que uma vaca? Por quê?
Não, então. Mas tem coisas, algumas coisas, pontos específicos, que eu sempre paro e penso, gente, como que eles pensaram nisso? Por que eles pensaram nisso?
Muito alienígena pra gente, né?
Sim, ou a minha mente, como o Andrei me chama de materialista, né? Ou a minha mente é muito fechada, sabe? A minha criatividade não permite isso.
Eu acho que, Ira, você precisa se libertar de tentar entender o porquê, porque o porquê não existe na mitologia. Você só libertar seu coraçãozinho e aceitar.
Porque era o que era, né? Porque tu imagina, você acordou no mundo. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui? Gente, meu Deus... Cara, tem um sol gigante, nasceu o primeiro deus. Meu Deus, terremoto. Um deus gigante do outro lado do mundo tá fazendo alguma merda que tá fazendo tremer. E assim vai. Se a gente for pegar, por exemplo, a narrativa da religiosidade cristã hoje em dia, é o que pra gente funciona hoje, né? Então, a gente tem que se colocar na cabeça da pessoa que vivia em outra época, em outro contexto. Então, você tem o contexto cultural, o contexto regional da região que ele tá vivendo, as necessidades que ele passava. Você vai ver os elementos que participavam ali da natureza. Então, por exemplo, os egípcios. Você tinha ali aquele íbis, que era um pássaro. Ele ficava bicando na areia e parecia que ele estivesse escrevendo. Então, o deus do conhecimento, o deus da escrita, era um cara com a cabeça de íbis. Então, a gente vai criando a narrativa a partir daí, né?
Eu acho que aí ó, a descrição do André tá até bonita demais. É mais simples, ó. Você é um pai. Aí vem teu filho. Você tá cagando pro mundo. Tem aqui que plantar, tem que colher, tá frio pra caralho, tem que fazer um monte de coisa. Aí chega teu filho. Pai, por que que tem essa bola de fogo gigante? Aí você, ah, porque tá lá. Não, pai, por quê? Porque lá em cima tem um cara que cuida dessa porra. Aí teu filho, nossa, tem uma coisa aqui. Pai, por que que tá tremendo o chão? Ah, é porque treme, caramba. Vamos lá trabalhar, vamos fazer um negócio. Não, pai, tá tremendo o chão. Por quê? Tá tremendo o chão porque tem uma cobra que tá se mexendo e tremendo o chão. Aí você, ah... Aí teu filho vai contar pro filho dele. Meu pai falou que era isso. E aí, cara, já era. Criou um dogmatismo ferrado. Agora, só um exemplo do que a Ira falou lá de usar o corpo. Talvez seja até uma forma de justificar o porquê naquela época utilizava tanto os corpos dos animais que você abatia quase completamente. Então já que quando eu mato, sei lá, a cabra, eu vou usar o sangue da cabra pra tal coisa, vou usar o couro da cabra pra tal coisa, vou usar o chifre da cabra pra tal coisa, vou usar o osso da cabra pra tal coisa. Então se um gigante morreu, então talvez seja justo que eu utilize tudo que o gigante tem assim como eu utilizo da cabra, sabe? Vai que.
Faz sentido.
Eu tô com o Keller na explicação, acho que ela é realmente isso, assim, tipo, alguém tá te enchendo o saco, você precisa dar uma explicação pra coisa. Mas essa ideia de usar o corpo de algum monstro primordial pra moldar o mundo não é uma ideia que vem só dos nórdicos. Você tem em outros, se eu não me engano, na Mesopotâmia, você vai ter a mesma ideia. E você tem várias teogonias, várias histórias de criação do mundo que vão usar dessa ideia, né? De que você tem um grande monstro primordial que representa o caos, e a partir do momento que você destrói esse monstro primordial caótico, você começa a criar um mundo ordenado, que é o mundo onde se vive hoje. E daí você usa o corpo dele pra fazer esse mundo. E claro que o caos nunca deixa completamente de existir. Em geral, boa parte dos mitos vai colocar o mar como um lugar caótico. O mar é o grande medo, né? O grande medo tá no mar.
Exatamente. Galera, muito interessante. Vou dar uma passadinha rápida só pra gente ir finalizando. Principalmente porque a pauta, ela tá excelente. Gostaria de agradecer muitíssimo a Pris Guerreiro, né, que tá sempre com a gente, o Carlos Magalhães e a Luísa Toledo, que também tá sempre com a gente. Muito obrigado a todos vocês que me ajudaram aí com essa pauta. A pauta tem 31 páginas, é muito gigante.
Yay! Foi muito legal, excelente pauta, genial.
Sim, sim. E aqui, por exemplo, eles falam dos mitos bretões, dos gigantes. Então você tem a lenda do Jack e o gigante, né? O João e o pé de feijão. Você tem os inuites, né, cara? Pra quem não sabe, os esquimós, é que eles não gostam de que sejam chamados de esquimós, mas a gente popularmente conhecido o termo pra cá. Mas são os inuites, eles têm também lá os gigantes deles, né?
Eu preciso falar que a história dos inuites eu acho que é uma das minhas favoritas, de todas as histórias de gigantes. Tem mais de uma história, mas a ideia é que você tem a deusa do mar, que é a Sedna, e ela tem mais de uma versão de por que ela é a deusa do mar. Tinha um casal de gigantes, eles tiveram uma filha, e ela comia muito. O nome dessa filha era Sedna. O inverno estava chegando, e ela estava ficando cada vez maior, e quanto maior ela ficava, mais ela comia, e eles já não tinham mais como ter comida para eles e para ela. Então, uma noite ela estava faminta e começou a roer a perna dos pais dela. E eles falaram, não, tipo, parou, chega. Então eles pegam ela, enrolam num cobertor, colocam num barco, num bote, e eles vão remando guiados pelo luar e tal, chegam no meio do mar e empurram a Sedna pra dentro d'água pra se livrar dela. Quando eles começam a voltar, o bote para, e daí eles olham e a Sedna tá agarrada na beira do bote tentando subir de volta. E o bote começa a se sacudir, 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 e isso ia acabar fazendo com que os gigantes caíssem no mar. Então pra eles se livrarem dela, eles vão lá e cortam os dedos das mãos dela. E cada pedaço de dedo, quando cai na água, vira uma criatura marinha, uma baleia, um leão, um salmão e vários outros animais. A Sedna acaba afundando e essas criaturas do mar fazem um lar pra ela dentro do mar, pra que ela possa viver ali, porque eles são muito gratos da vida que ela deu pra eles. Então, quando a comida começa a ficar escassa, eles pedem a Sedna que ajude a sobreviver ao inverno, o que eu acho muito bonito, eu adorei essa história. E a outra versão da lenda fala que ela era uma mulher e ela se casou com um pássaro. Esse pássaro se disfarçou de humano para casar com ela. E ele leva ela para uma ilha. E lá ele tá, assim, maltratando ela de todo jeito. Bate nela, enfim, uma relação bem abusiva. O pai dela vê isso e ele foge com ela num caiaque para salvar ela dessa situação. No caminho, o marido dela descobre a fuga e daí ele pega e cria ondas gigantes no mar para virar o barco dos dois. O pai dela, com medo da fúria do homem, empurra a filha dele no mar para se salvar. Só que ela consegue se agarrar no barco e o pai dela corta os dedos dela fora para ele ficar no barco. E o resto da história é o mesmo.
Tadinho. Olha aí. Olha só. Pra gente finalizar aqui, a ciência, né? Quando a gente tá falando, a gente deu de gigantismo, né? Com o nosso auge do vulgaridade, né? Mas auxologia é o nome dado ao estudo sobre o crescimento humano. E com ela aprendemos que fatores genéticos e condições ambientais favoráveis, ou não, né? Devido à escassez, ao excesso de alimentos, etc. e doenças, podem influenciar, né? Então, por exemplo, hoje sabemos que a estatura mínima ocorreu no século XVII, quando os franceses tinham em média 1,62 de altura, e a estatura máxima podemos ter atingido hoje com os holandeses sendo em média 1,84 de altura, né? Então os franceses aí, Napoleão Bonaparte, acredito que seja bem próximo aí do século XVII, não lembro exatamente, porque eu não sou historiador, então era baixinho mesmo, né? Isso é interessante porque a gente tá falando aí de doenças e tal, é interessante porque chegamos até essas doenças que acaba atrasando a puberdade, o indivíduo pode chegar até 2,70 de altura, cara. Quase um Golias. Que é o gigantismo mesmo, né? Que pode ser causado por um mau funcionamento da glândula pituitária. Então, você atingir isso não é impossível, mas é muito difícil. E não quer dizer que você seja uma raça maluca lá, Senhor dos Anéis. Você só tem algum problema, né, genético, né, de glândulas, problemas hormonais, etc. Mas vamos lá. Última pergunta aí pra vocês e a gente finaliza esse episódio. Vocês acreditam nos gigantes? Ou eles são muito mentirosos?
Se eu acredito em gigantes, bom, eu acredito que cientificamente, obviamente, existem pessoas que têm uma deficiência na pituitária, etc, etc, e daí por isso elas vão crescer demais. Beleza, nisso eu acredito. Até que se eu não acreditasse, enfim, eu estaria duvidando do mundo à minha volta. Agora, se eu acredito que existiram povos gigantes na antiguidade, eu não acredito muito, não. Eu acho que é mais formas literárias de se falar de alguma coisa, e não que isso necessariamente tenha acontecido. É só um tópico literário mesmo.
Então, eu vou acrescentar aqui. Eu acredito, mas eu acredito no sentido do gigantismo. Da mesma forma que se tem hoje, eu acho que antigamente poderiam ter, e até em maiores números. Então, acho que por isso que criou-se essa mística em vários povos, em várias épocas diferentes, de quando você tem alguém diferente, você julga. E você acaba julgando sempre de uma forma negativa, como um monstro. Então eu acredito que existiram dessa forma. Não no sentido de trolls, sabe? De monstros deformados, de ciclopes, não dessa forma. Mas de humanos com gigantismo. Então aquele cara que, meu, bateu 3 metros... Pô, pra mim, meu 3 metros é o meu dobro. E olha ali mais ainda. Então, pra mim é um gigante, então eu acredito nessa forma. Os que acontecem hoje e que poderiam ter acontecido antes também.
Cara, eu queria muito que existisse, viu? Queria muito que existisse essas coisas todas. Eu vou até dar meu voto de confiança aí, que deve ter em algum lugar. Eu espero que tenha. Tem aquelas fotos super reais de ossadas de gigantes que foram encontrados em vários locais no Oriente Médio. Já viram essas fotos? Super reais. Não, são reais. Pra mim são reais aquelas fotos lá. Mano, eu já fui em palestra, assim, de um nego falando. Puta, muito zoado, né?
Essas fotos são muito zoadas. Dá pra ver muito a distorção, né?
Não tem 3 dimensões, né, cara? Eles não têm 3 dimensões, as fotos são tudo chapadas, é esquisito. Mas se você acredita nela, pode ser verdade pra você, não tem problema. Eu gostaria muito, eu já falei isso, acho que eu parei de falar um tempo, mas eu falava bastante nos primeiros Mundos Freaks que eu participei. Que eu queria muito, assim, cara, de, sei lá, acordar um dia e foi encontrado uma ossada mesmo de um gigante de 15 metros, cara. Com outro DNA, um DNA humano, mas a variação é muito grande pra ser a mesma raça. Puta como eu ia adorar isso, velho. Encontraram realmente, tem sereia, fada, dragão, essas porra todas estão por aí. Ia ser muito legal, porque o mundo tá tão chato, né? Tá pasteurizado, tá esquisito, a gente tá se preocupando com as coisas mesquinhas. Seria legal uma coisa grande assim pra balançar a estrutura do bagulho. Mas a gente sabe que não é bem assim que rola, né? Vai fazer o quê?
Eu acho que seria ótimo que o mundo fosse mais mágico do que ele é. Eu realmente acho. Eu já tive minha fase de ficar muito triste. Quando eu era mais nova, quando o mundo começou a se desencantar pra mim, eu fiquei muito triste, assim. Eu tive fases que eu ficava tristaça. Quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu lembro, eu cheguei à conclusão que nunca, não, essas coisas não existiam. Tipo, fadas, gnomos, magia, nada disso existia. E eu fiquei muito deprimida, porque o mundo passou a ser muito normal e eu achei que não valia muito a pena. Mas enfim, isso é outra história. De qualquer forma, seria ótimo que fosse mais mágico do que é.
Terminamos tristes.
Gente, por favor, desculpa aí qualquer coisa. Esse é mais um episódio do Mundo Freak Confidencial. E vamos para a leitura de e-mails e comentários, contatos imediatos. E até o próximo programa. Chegamos aqui agora no momento de contatos imediatos, nosso momento de leitura de feedback e e-mails e comentários e tudo mais que chegam aos nossos olhos e ouvidos. Porque é assim, galera, a gente comenta as coisas e muita gente adiciona à discussão. E por isso que esse momento é tão necessário, né? Porque pra falar a verdade, eu nem gosto. Cara, eu tô numa pegada muito vibe deixa pra lá, sabe? Tipo, eu sou contra a maioria das leituras de e-mail, mas aqui meio que eu gosto de fazer, porque é tanta edição, tanta coisa interessante, tantas pessoas diferentes que adicionam coisas diferentes, vertentes diferentes aos nossos pensamentos, que é sempre muito mais enriquecedor. E temos aqui ela, a lindíssima Tupá.
Olá, olá a todos. Tão legal. Eu me empolgo muito lendo comentários. Eu me empolgo muito fazendo tudo de podcast, né? E aí? O Mundo Freak me deixa super empolgado.
Olha aí. Daqui a 2 anos tu vai estar mandando eu tomar no cu. Ah, André, não quero mais gravar essa porra. Sai daqui.
Tu acho que não, mas enfim, a gente pode fazer uma aposta.
Vamos apostar então. Casa, ó, vou casar vintão aqui no chão e vamos ver.
Vintão, tá apostado.
Daqui a 2 anos a gente vê. Ó, só que é 20 reais, tá? Porque se for 20 libras eu tô fudido.
Tudo bem, 20 reais. Tá apostado 20 reais. 20 libras, daqui a 2 anos eu não vou ter 20 libras comigo.
Ah, é? Por quê?
Porque daqui a 2 anos eu pretendo estar de volta ao Brasil, então.
Olha aí! Então muito provavelmente será um freakout com a Tupá, hein?
E aí? Vamos? Provavelmente não daqui a 2 anos, eu pretendo voltar antes.
Sim, 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 sim. Então... vambora, vambora, vambora. Bem,
bora.
A gente leu aí os comentários, né? A gente vai ler os comentários aí do último episódio, que foi o do Shadow People. E, galera, o pessoal se empolgou demais. Era um episódio muito esperado, né? E muita gente, muita coisa pra adicionar. Eu só vou reiterar uma parada, gente. Se você tiver algum relato do estilo Aconteceu Comigo, manda lá pro nosso e-mail com o assunto Aconteceu Comigo, tá certo? Não vai ser agora que a gente vai ler. Tá uma fila enorme. A gente tá lendo de junho do ano passado ainda. Mas uma hora a gente chega no teu, se o seu for bacana, né? Se não for bacana, a gente vai... Se não for bacana, a gente manda pro Marcelinho ler os e-mails, que tem alguns que estão chegando desse nível. Enfim, então eu só queria deixar isso claro que, tipo, a gente não vai ler tantos relatos assim. Vou escolher um ou outro pra representar, mas não vai ser o momento de ler agora. E você, senhorita Tupá, o que, que você achou do episódio?
Eu achei mó legal. Essa coisa de Shadow People e, enfim, Shadow Person e tudo mais, eu acho muito interessante. Acho que quem nunca, né, viu um do canto do olho, andando pela casa. Eu acho que todo mundo tem história e experiências com eles. Então eu achei massa o cast. Se eu acredito ou não acredito, eu não sei. Se é pareidolia, etc. Enfim, mas eu gostei.
Excelente, excelente. Então, eu vou pegar aqui o comentário do Daniel Freire. Ele fala o seguinte: muito bom episódio, excelente como sempre. Só as imagens que não tem como acreditar mesmo. A galera faz montagens com spray do pente, haha. O filme que foi citado pelo Pablo é o They Live, ou Eles Vivem, de 1988, do John Carpenter. Cara, John Carpenter é sinistro, eu não vi esse filme não, mas eu curto muito o trabalho dele. E valeu, Penumbra, pela iniciativa. Olha aí, agradecendo aí a Penumbra, que está sempre aí com a gente. Bem, vamos lá.
Vamos lá. Paulo Gomes. Eu com 15 anos foi a primeira vez que vi, é diferente do que foi dito, estava bem acordado, estava bem iluminado, na época não sabia o que era. A segunda vez foi no ano passado, estava deitado na cama e senti algo subindo em minhas pernas, ui. Tentava me mexer e estava paralisado, foi quando percebi um tipo de óleo petróleo subindo e entrando nas minhas narinas e boca. Senti que estava me afogando e desmaiei, quando acordei estava tudo normal. Gente, que sinistro.
Nossa.
Sinistro. A terceira vez foi recente, acho que faz umas 3 semanas. Tinha chegado tarde, de noite, em casa. Minha esposa e filho estavam dormindo. Preparei minha janta e liguei a TV para assistir algo enquanto comia. Me sentei no sofá e tive de me levantar novamente porque esqueci de pegar meu copo de suco. Quando senti novamente e olhei em direção da TV, tinha uma sombra enorme. Onde seriam os olhos, apareciam 2 pontos vermelhos, como se fossem 2 pequenas chamas. Devia ter quase 2 metros e parecia que usava um chapéu de aba. Ele era a mesma coisa que havia visto quando tinha 15 anos. Essa droga fica aparecendo pra mim de tempos em tempos e eu não sou o único que já vi isso na minha família. Meu irmão Gabriel vê isso desde os 5 anos de idade. Motivo dele sempre ter dormido na minha cama com medo. Sei lá o que é isso. Problema mental ou demônio, mas quando isso aparece e o ar fica pesado, a luz parece diminuir, não é um problema de energia em casa, mas como se um tipo de neblina dificultasse a iluminação. E o sentimento de medo e pavor, aquilo olhando nos seus olhos e você lá, parado, por causa do medo. Aí ele vira pra parede, entra nela e desaparece. Mano, que droga de bicho é esse? Tem um documentário no Netflix sobre o assunto, de paralisia do sono e Shadow People. Não lembro o nome, mas é muito bom.
Impressionante, cara, impressionante.
É, impressionante. Acho que alguns aspectos são bem interessantes e saltam os olhos, assim. Por exemplo, a questão de ter visto mais de uma vez, a questão de estar bem acordado quanto aconteceu, então isso já exclui a ideia de paralisia do sono. Se você está bem acordado, não dá pra ser paralisia do sono. E como no relato dele, dá pra ver que é uma coisa muito física e muito presente. Não é aquela coisa que você viu de canto de olho, que eu falei que quem nunca, né? Mas não é só uma coisa que você vê de canto de olho, é uma sombra mesmo presente, uma coisa que tá ali. A ideia dos olhos vermelhos é interessante. E aparecendo na frente, em direção à TV, o que, pela descrição toda, tem uma iluminação boa no lugar e etc. Agora, uma explicação lógica e cética pro fato, não tenho certeza. Eu não efetivamente acredito em Shadow People, mas eu sou muito cética, né? Não, mas assim, eu acho que o que você acredita, você acaba vendo. E tem fenômenos, eu acho que tem fenômenos que a gente não explica no mundo. Não quer dizer que eles sejam necessariamente sobrenaturais, mas tem fenômenos que a gente não sabe explicar no mundo. E mais do que isso, parece ser muito chato ter um bichinho desse te perseguindo. Eu procuraria alguém pra conversar sobre o assunto.
Sim, com toda certeza. Vamos ler aqui o comentário do Yuri Chus. Acho que é assim que se fala. Ouvindo o cast só agora, mas adiantando uma curiosidade sobre, conheço um cara que na verdade é meu BFF, uma daquelas pouquíssimas pessoas que temos na vida na qual confiamos de olhos fechados. Esse cara, há mais ou menos uns 11 anos atrás, passou por um evento que na época ninguém soube explicar. Na época não tínhamos esse bombardeio de informações que temos hoje. Eu acredito também que o termo Shadow People não era muito comum 11 anos atrás, né? Sobre o que ele passou, ele afirma que acordou em algum momento da noite e ao se virar na cama e abrir os olhos, havia uma pessoa sentada no criado mudo dele, mas não havia feições. O ser era apenas algo preto sólido, onde era possível identificar que era uma pessoa através dos contornos, e essa coisa possuía um boné, ou algo que fez lembrar o famoso Hatman. Enfim, é um caso de uma pessoa que eu confio bastante. Olha aí, ó, fica aí o relato, então.
É, eu acho que os relatos de Shadow People, seja lá qual foi o nome que se usava antes, porque, enfim, Shadow People acho que realmente é um nome que a gente usa há pouco tempo, eles costumam ser muito semelhantes, né? Você sempre tem... os elementos são muito parecidos. Agora, se tem uma explicação sobrenatural que une todos eles, ou se é só uma coisa da nossa mente pregando peças, não dá pra ter certeza.
Sim, com toda certeza, né? E é interessantíssimo, cara. Ainda mais que o cara viu... O Shadow People tinha boné de aba reta ou aba normal? Porque se fosse aba reta, seria o primeiro Shadow People, mano, né? Zona Leste, né? Identificado. É interessante.
Mas eu acho que o mais importante aqui, fora o Shadow People, mano, é que eu acho que são experiências sinceras. Eu acho que não são experiências que as pessoas inventam, as pessoas veem. Só qual a explicação pra isso que é difícil de saber.
Sim, sim, sim.
Daniel Ledson. Ledson, foi mal. Ainda estou na metade do episódio, então se falarem isso mais à frente, relevem. Pelo menos em um caso, que é o do avistamento de um rato barata de sombras, parece que isso é mais fácil de explicar. Os nossos olhos possuem células chamadas bastonetes, que conseguem detectar movimentos muito rápidos, mas apenas na cor branca, preto e tons de cinza. Essas células estão mais concentradas nas bordas das retinas, o que faz com que esses ratos, entre aspas, quase sempre sejam vistos de canto de olho, como se diz popularmente. O fato de parecer com um rato correndo bem rápido no canto da sua vista é porque quando viramos a cabeça, mas o olho continua acompanhando um certo ângulo, tem-se a ilusão de que algo está fugindo à vista. E é algo que, pelo tamanho, se assemelha a um rato. Como geralmente se vê isso contra a luz, a única cor em que isso aparece é preto ou cinza. Interessante isso.
Olha aí.
Eu já perguntei isso a um oftalmologista e ela disse que isso é bem comum e que pode ser algum desequilíbrio passageiro na quantidade de bastonetes ou até mesmo ansiedade, fazendo com que os olhos detectem movimentos falsos. De novo, isso acontece apenas de canto de olho. Por isso que, pelo menos nesse caso, tem essa explicação científica. É por isso que eu achei tão interessante o primeiro relato, porque, como ele falou, não é uma questão de que ele viu de canto de olho, já não dá pra ser essa mesma coisa. Mas interessante. Uma curiosidade, os bastonetes conseguem detectar luz bem melhor do que o resto do aparelho ocular. Por isso, você consegue ver mais estrelas no céu noturno ao olhar com canto de olho do que olhando direto para elas. Tem uma procurada, tanto em português quanto em inglês, por alucinações de visão periférica. A maioria das pessoas diz que viu um rato. É interessante. Será que ratos não existem? Na verdade, eles são só ilusões dos nossos olhos.
É, eu fiquei curioso agora, tipo, baratas e ratos Shadow People. Ah, porra, galera, vem pro nosso mundo, mas deixa essa porra aí, né, cara?
Mas é, né, traz as pestes junto. Além de vir encher o saco das pessoas, ainda traz as pestezinhas. Terrível.
Terrível, terrível. Olha aqui o comentário da Nilda Alcarinqui. E ela fala o seguinte: o Andrei falou sobre os japoneses serem pioneiros nisso de modernizar folclore usando tecnologia. Tenho que discordar. Não é que os japoneses estejam modernizando seu folclore. Eles estão fazendo o que sempre fizeram, pois o país não deixou de ser fortemente animista. Com animista entenda em dar alma a objetos, plantas, montanhas. Assim como uma pedra na floresta pode ser ligada a algum espírito, objetos de usos cotidianos também poderiam ser imbuídos de algum tipo de espírito. Isso nunca abandonou a cultura japonesa. Então Então, para essa cultura, uma TV assombrada ou sombrinha que dá sorte traz em todo sentido e não é considerada algo inovador. Nós, ocidentais, é que normalmente não fazemos essas correlações tão facilmente quando os objetos são de novas tecnologias. Mas que reiniciar o PC e o problema sumir é coisa do demo, isso é.
Do demo, é. Não, mas computadores são máquinas infernais, né? Elas não confiam em tecnologia. Tecnologia é uma coisa que não é confiável.
Exatamente. Exatamente. É isso aí. Afinal de contas, ninguém escreveu a Bíblia no computador. Foi num papiro, né? Isso teve um motivo.
Foi um motivo. Não, e computador é uma coisa muito mística, misteriosa e do demônio, assim. É a única coisa que eu sei sobre ele.
Falou a garota que conhece 500 línguas mortas e fala a língua dos demônios.
É, eu não falo a língua demoníaca dos computadores, essa eu não falo.
Olha, então tem que se atualizar. Pô, faz aí um... aqueles cursos EAD de brasileiro, de curso de linguagem demoníaca de computadores.
Por que não, né? Primeiro, a regra que eu sempre sigo pra computadores é que o computador sabe o que é melhor pra ele. Então, quando ele te pergunta alguma coisa, você aperta Enter.
Sim.
Porque ele sabe o que é melhor pra ele.
Vou dar uma dica. Se você quiser melhorar o seu computador, você abre o prompt de comandos e coloca formate C2. Vai ficar show de bola. É, fica a dica aí pra vocês.
Sou boba, mas não tanto.
Isso que a Nisa falou, cara, é interessantíssimo, porque realmente o que ela falou é verdade, é uma lógica que ela é melhor que a minha, né? É muito interessante que se você for ver o folclore, yokais, etc, cara, tem muito yokai, tipo, yokai bolinho de arroz, tipo, uma maluquice dessa, cara. Então, assim, realmente o que a Nisa tá falando faz todo sentido. Agora eu tô com a versão da Nilda, é o que eu acredito agora. Então, tipo, tem yokai guarda-chuva, tem essas porra louca, yokai, tipo, doce de feijão, essas coisas muito, muito doidas, muito japonês.
Mas é interessante, mas eu gostei do comentário dela, porque a gente tende a entender que o folclore vai ser visto por todo mundo do mesmo jeito, né? Mas não. Tipo, você pode ter seres malignos, caneta, bolo de arroz, como você disse.
Sim, com certeza. Eu vou falar sobre o caso da Priscila Guerreiro, é rapidinho. Como vocês sabem, né, eu anunciei que a Pri, ela fez a pauta do Shadowpeople, né, foi uma das pessoas que fizeram, né, e ela falou aqui o seguinte: gostei do convidado surpreso, o Pablo fez um trabalho bacana no Papo Lendário e este ano pude conhecê-lo pessoalmente em um freakout, é um fofo. Bom, quero compartilhar uma coisinha. Revisei a pauta, como foi dito pelo Andrei nos recadinhos. A revisão constituiu em ler o que estava escrito, ver o vídeo e links referenciados, fazendo os ajustes aqui e ali, acrescentar uma coisinha. Não foi uma tarefa de uma hora, demorei uns dias na revisão. Vi muitos vídeos de aparições de Shadowpeople e bastantes fotos também. Nossa, tem muita foto mesmo, se jogar no Google. Bom, revisei a pauta à noite em casa, depois eu trabalho durante o dia, afinal de contas, é, né? Eu tenho que pagar as contas, né? Ela não tá dizendo isso, sou eu que tô dizendo. E reparei que começaram a acontecer alguns fenômenos bem curiosos comigo nesse período. Comecei a ver Shadowpeople em casa e no trabalho também. Olha que loucura. Não eram elaborados usando chapéu, carregando machados ou de capuz. Comecei a ver o tipo que corre pelas paredes, aqueles dos cantinhos também, e talvez a de animais. Não tenho certeza. No meu trabalho era curioso, apareceu no elevador, na copa durante café, no banheiro, impróprio, ela diz. Nos corredores, na sala. Enfim, fiquei vendo sombras no trampo por uns dias. Caralho, dá. Cara, uma das coisas que eu nunca gostei. Falando nisso, uma coisa que eu nunca gostei do espiritismo é essa porra que a gente tá sempre espírita na nossa volta. Porque tu imagina nos momentos mais desnecessários tem uma galera te assistindo. É, vou deixar esse comentário aqui, vocês imaginando, de momentos necessários.
É, o Raul Seixas já falava isso sobre Deus, né?
Pois é, imagina, cara.
Que fica olhando ele no banheiro, porra.
Sacanagem isso, né? Vamos lá. Em casa, na janela do quarto, no meu cantinho da estante, perto da gatinha, esse dia foi louco, enfim. Depois de uns dias e alguns filmes leves, passou. Algo interessante desses dias é que passei por períodos bem cansativos no trabalho, no trânsito também, e pode ter colaborado. Sou uma pessoa que tende muito ao ceticismo, e acho que vi Shadowpeople porque eu estava cansada e influenciada por tantas fotos e vídeos que eu vi. Olha, Pri, eu não sei como é que funciona, porque pra mim isso nunca aconteceu, né? E olha que influenciado eu já fui, cara. Eu já dormi com medinho de filme, então nunca vi nada. Ah, é, e não vejo um filme Shadowpeople que é muito ruim. Eu vi depois de entregar a pauta, olha, foi bem tosco, hahaha, abraço todos, desculpe textão. É isso.
É, eu acho que tem uma influência dessas, tem, com certeza, mas eu conheço muita gente que pode ver o filme que for e ver as imagens que for e não vê nada. Às vezes você só abre algum canal da sua mente pra poder enxergar melhor as coisas.
Exatamente, exatamente.
Bom, o próximo e-mail então é do Léo Souza. Olá, pessoal do Mundo Freak. Há muito tempo eu aguardava um programa com essa temática. Conheci o podcast de vocês há 2 meses atrás e desde lá creio que já tenho escutado tudo. E resolvi contribuir com um fato curioso. Há um documentário lançado em 2015 chamado The Nightmare. Segundo o diretor, sua inspiração veio de uma crise de paralisia do sono que ele sofrera e que o levou a pesquisar mais sobre o assunto, culminando no relato de 8 pessoas que são mostradas no documentário. O fato que eu chamo a atenção é que lá pelo meio do documentário é um relato de um rapaz que desde pequeno via figuras sombrias em seu quarto, porém essas se assemelhavam a imagens de ETs, que nós reconhecemos atualmente na ficção. O curioso é que na sua descrição ele dizia que eles não tinha uma forma muito clara, que seu corpo era feito de estática de TV. E já houve um episódio do Aconteceu Comigo, em que um ouvinte, que eu não lembro o nome, já que faz um tempo que eu ouvi esse episódio, relatou que uma sombra igual feita de estática de TV brincava com ele quando ele era criança. Que sinistro. Esse relato, mais pra frente, fica interessante no filme, pois o indivíduo acaba tendo um contato mais direto com a criatura através de práticas esotéricas. Mas essa parte do comentário fica vago pra instigar a curiosidade acerca do documentário. Desde já, deixo meu sincero apoio ao trabalho de vocês todos, freaks, e bons sonhos. Ou não, risos. Pô, interessante. Esse filme, eu acho que o resto do pessoal já tinha comentado também desse filme documentário sobre paralisia do sono. Eu tô pra assistir, ainda não assisti, mas parece muito interessante a pesquisa. Paralisia do sono parece uma coisa muito sinistra. Eu tô feliz que eu não tenho.
Sim, sim, com certeza. Bem, eu vou ler aqui um e-mail. Ele é um pouco gigante, então vou tentar ser rápido aqui. Marcela Alves. Me chamo Marcela, tenho 35 anos e moro em São Paulo. Já faz um tempo em que insisto com a minha tia para poder contar essa história para o assombrado por ser um assunto doloroso demais. E ao ouvir o podcast de hoje, liguei para minha prima e pedi a ajuda dela. Acho que vocês, acreditando ou não, precisam ler isso. Ela também é ouvinte do MFC e é graças a ela que vocês estão lendo. Então, minha tia finalmente me autorizou a contar. Caraca, cara, se essa história for ruim, eu vou xingar muito você, Marcela. Você tá me dando aqui uma... Brincadeira, brincadeira. Vamos ver aqui. Mas é que... Né? Fiquei curioso agora, né? Curioso. Mas olha só, tá vendo? Você não tem que mandar pra concorrência, não. Tem que mandar aqui pro Mundo Freak. Mundo Freak, assombrado é o cacete. Nada de concorrência aqui, não. Ela fala aqui. É uma história cabulosa envolvendo o povo sombra. E como dizia meu primo, a sombra que se move. Meu primo era mais velho que eu, 9 meses. E nós tivemos muito contato, quase que diário, até os 5 anos. Quando nos mudamos, e foi nessa época que meu primo começou a relatar que via a sombra se mexer e que ela sussurrava. Meus tios não davam muita atenção a isso, pois achavam que era ciúme da bebê que ia nascer e que ele só queria chamar atenção. Eu devia ter uns 7 anos quando ouvi falar a primeira vez sobre vultos. Minha mãe estava conversando com meu tio e ele estava dizendo que o meu primo tinha piorado muito, que agora ele ficava horas parado ao lado do berço da minha prima, segurando uma vassoura ou qualquer pedaço de pau, dizendo que a estava protegendo da sombra que se move. Caralho, mas eu não ia deixar esse moleque do lado de um berço nunca! Mas é nunca!
Cara, eu acho que eu não posso contar. Eu tenho histórias de uma amiga minha com a irmã dela e quando ela era criança, que eu chego à conclusão que crianças são seres malignos, não se deixa elas sozinhas.
Nunca. Enfim. Ele não permitia que ninguém apagasse a luz à noite. Tinha sempre um abajur aceso em cada cômodo da casa, pois dizia que isso afastava a sombra. Ele acordava à noite, pelo menos umas 4 vezes por semana, aos gritos, e dizia que a sombra estava em cima dele, que segurava os braços, as pernas, que o sufocavam. E isso começou a acontecer constantemente, mesmo de dia. Ele via as sombras querendo entrar pela janela e apontava para lugares claros, e o horror estava estampado nos olhos dele. Meus tios não sabiam o que fazer. Levava à igreja, benzedeira, centro espírita, fizeram sessões de limpeza na casa na tentativa de expulsar os demônios que estavam atormentando a vida dele, mas nada resolvia. A cada dia era um dia de agonia. Aos 9 anos, o médico diagnosticou ele com esquizofrenia severa e passaram a medicá-lo com remédios extremamente fortes. Não tenho muita lembrança dele nessa época, pois ou ele estava dormindo, assistindo TV ou dopado, ou seja, acordado, mas completamente alheio ao que acontecia. Ele não conversava, era muito fechado, nunca queria alguém perto dele, mas me lembro muito bem que ele tomava muitos remédios e me lembro disso porque minha tia tinha um baú grande e era todo envelhecido, que eu sempre queria mexer no baú e ficar admirando ele em cima do guarda-roupa, mas minha tia não deixava eu abrir porque era nele que guardava os remédios. Muitas vezes, mesmo dopado, ele ficava com o olhar parado em um canto, se encolhia, fechava os olhos e muitas vezes chorava em silêncio, mas se viu o medo que estava sentindo. Aos 15, ele começou a ter crise de pânico. Os remédios não mais faziam efeito sobre ele e muitas vezes apareciam arranhões por todo canto. E ele dizia que a sombra maior agora conseguia tocá-lo e os ataques estavam cada vez mais frequentes. Meus tios não conseguiam contê-lo e passaram a administrar cada vez mais medicamentos para mantê-lo dormindo. Jamais pensaram em interná-lo e minha tia fez curso de enfermagem para poder cuidar dele em casa. Muito legal da parte dela, inclusive.
Caralho.
Uma vez minha prima teve uma febre sem explicação e começou a convulsionar. Ele começou a gritar sem rumo, que o trato era não tocar em nenhum deles, que ele faria o que eles queriam, mas não tocassem nela, como se ele estivesse falando pra alguém. Minha tia conta que no mesmo instante a convulsão parou e que 2 horas depois minha prima estava ótima, como se nada tivesse acontecido. Meus tios entraram em desespero querendo saber qual era esse trato, mas ele não contava e dizia que não precisava se preocupar com ele, que todos ficariam bem. Isso aconteceu quando ele tinha 16 anos. Caraca, a história tá ficando boa.
Caralho. Opa, foi mal. Desculpa, palavrão.
Inexplicavelmente, a partir desse dia, as crises que ele tinha diminuíram consideravelmente. Os médicos diminuíram as doses do remédio. Se antes tomava 10 comprimidos, agora tomava 2. Estava dormindo bem, estava calmo, mas às vezes ele tinha pesadelos e acordava suando. Mas não gritava mais, não tinha mais aquele pânico. Isso se manteve até os 18 anos e meus tios resolveram comemorar o aniversário dele. Nessa época, ele tomava apenas um antidepressivo, mas mantinha o semblante triste, sempre retraído e de pouca conversa. Caraca, quando a pessoa fala que ele só estava tomando antidepressivo, o negócio tá muito bad mesmo.
Só antidepressivo, nada demais.
Fizeram a festa de aniversário e foi tudo bem. Foi legal, todos se divertiram, todos estavam muito alegres com a recuperação dele. Parecia que tudo estava bem. E apenas os pesadelos continuavam, mas com menos frequência. Quando acontecia, meus tios iam até o quarto para despertá-lo, pois ele começava a gemer alto. Então, eles o despertavam e logo em seguida ele voltava a dormir. Numa dessas noites, meu tio entrou no quarto para despertá-lo. Então, ele viu a sombra em cima dele, pairando a mais ou menos 1 metro de altura. E era do mesmo tamanho que ele. Era grande, 1,70m e largo. Era a mesma proporção do corpo dele e não estava escuro no quarto. Apenas o abajur aceso com uma luz clarinha, mas que iluminava tudo. Então ele viu claramente, não tendo dúvidas do que via. Ele começou a gritar desesperado e viu a sombra se dissipar no mesmo instante. E meu primo acordou. Ele não sabia o que dizer nem o que fazer e meu primo disse que aquela sombra estava o atormentando desde pequeno e que ela vinha todos os dias, mas às vezes ficava só observando e outras vezes o atacava. Por isso o pesadelo. E que esses pesadelos eram sempre a mesma coisa. Um quarto escuro com muitas outras sombras que sugavam a alma dele. Que aquilo doía, mas ele mantinha a voz dele presa. Por isso ele não gritava mais. Meus tios passaram a revezar a dormir no mesmo quarto que ele. Meu tio foi o que mais presenciou esses ataques. Minha tia chegou a ver algumas vezes e então eles passavam a acreditar no filho. Pouquíssimo tempo depois, resolveram mudar para outro lugar bem distante para ver se isso parava, pois começaram a acreditar que a sombra estava relacionada à casa e foram morar em Minas e eles queriam acreditar que tudo ficaria bem. No terceiro dia que eles estavam na nossa nova casa, meu primo acordou aos gritos, dizendo que estava cansado de tudo aquilo, que tinha que acabar logo, porque Deus permitia uma coisa dessa e que ele havia feito de tão grave para merecer isso. E os ataques noturnos e de pânico voltaram. Uma semana depois, ele conseguiu abrir a caixa de remédio que ficava trancada no cadeado e se matou com uma dose enorme de tranquilizante. Caralho, agora eu fiquei na bad, cara. Eu fiquei triste, cara.
Eu também. Eu tô quieta justamente por isso, porque eu fiquei na bad também. Caralho.
Ele mal sabia escrever, mas deixou uma carta pedindo perdão para os pais e disse que não aguentava mais lutar com aquilo e não queria que a família continuasse a sofrer daquele jeito. E que o trato que ele tinha feito com a sombra é que ela podia fazer o que fosse com ele, contanto que deixasse a família em paz. É uma história triste e longa, não sei se vocês vão ler, mas precisava contar. Meus tios passaram anos acreditando que o filho sofria de uma doença, mas eles presenciaram os ataques e não só uma vez. Se alguém tiver alguma explicação que possa dar um pouco de conforto, por favor, tente, pois nada dói mais que ver um filho sofrer e morrer sem saber por que isso acontece e sem conseguir impedir o sofrimento. Bem, eu só queria deixar claro que eu não sabia qual era a conclusão do e-mail antes de terminar de ler. Então eu tô lendo aqui na surprise. Mas, cara, que história intensa. Marcela, não sei se você deixou claro que se queria que eu apagasse o nome, etc, mas acho que não. Você não falou nada sobre isso. Mas, cara, que história forte, cara. Eu não tenho nem mais muito a comentar, né? Tu passa, tem alguma coisa a comentar?
Não, eu tô triste, só isso. Eu acho que tá, é isso aí, é uma história muito forte, é uma... Pô, não dá pra... Existem mais mistérios entre o céu e a terra mesmo do que possa supor nossa vã filosofia. Não dá pra dizer que uma coisa ou que outra. Mas muito sim, triste.
Sim, sim. E que é difícil, né, cara? Não tem como a gente falar, né? Porque, tipo, nesse tipo de história, quando o assunto é mais sério, quando a gente fala, a gente brinca bastante, etc. Mas porque a gente considera como um entretenimento e tal. Mas a gente sabe que isso, muitas vezes, acaba influenciando a vida de pessoas de alguma forma, né? Como foi nesse caso, né? E que as pessoas têm história pra contar, né? E eu acho que não cabe a mim, né? Nem a Tupá, nem qualquer integrante do Mundo Freak, falar o que foi, o que não foi. Ou discordar, ou ser cético, ou ser crente demais, né? Até porque, se a gente for cético, né? Isso pode ser desrespeitoso pra família que viu tudo que viu, etc. E meio que pode acabar chateando por um sentido de... Foi uma experiência real pras pessoas, né? E, ao mesmo tempo, a gente não pode ser muito believer, porque aí, né? Qualquer especialista, seja psicólogo, terapeuta, psicanalista, enfim, cientista, pesquisador, vai achar a gente um pouco irresponsável por, tipo, falar, sei lá... Vai pra uma igreja e tratando como se fosse apenas isso ou isso, né? E dando a entender que, tipo, não precisa de um médico nem nada disso. Mas é sempre uma história muito complicada, cara. Muito complicada, cara. E muito obrigado aí por compartilhar com a gente. Mas sim. Acho que os ouvintes vão ficar na bad hoje.
Foi mal, gente. Mas eu acho que é isso, assim. Quando, por mais cético ou enfim, ser cético, como vocês já falaram várias vezes, não é simplesmente desacreditar de tudo, porque sim. É perguntar mais sobre o mundo. E tem realmente mais mistérios no mundo do que a gente sabe. E essas experiências acontecem.
Sim, sim, sim. É, não só isso também, né? Tem a questão de, pô, esse tipo de coisa, tipo de relato, mostra que, tipo... Eu não sei se eu vou ser muito claro no que eu vou falar agora. Mas, tipo, a gente precisa sempre estar estudando mais.
Uhum.
E isso eu acho interessante, né? Deixar um pouco o orgulho de lado, né? Se você for muito believer na coisa que você acredita, se você for muito cético na coisa que você acredita, saber que a religião não tem todas as respostas, saber que a ciência não tem todas as respostas. Eu acho que a gente se colocar dessa forma, eu acho que é sempre essencial.
Todo mundo tem a aprender com os dois lados. Não tem nenhum lado que esteja completamente certo, nenhum lado que esteja completamente errado. Tem. Em debates válidos nos dois pontos. A ciência, em geral, eu acho que ela peca muito por ignorar muitos dos fatos religiosos. Assim como a religião também peca por ignorar algumas questões da ciência. Enfim, só falta diálogo.
Cara, assim, vamos finalizar esse podcast na good vibe? Vamos?
Vamos.
Como? Vou contar uma piada. E aí o pessoal vai ficar mais good vibe e todo mundo fica good vibe. Vamos lá. Na delegacia, entra uma mulher e fala: "Seu delegado, meu marido saiu de casa ontem à noite, disse que ia comprar arroz e até agora não voltou. O que que eu faço, doutor?" Aí o policial fala: "Sei lá, macarrão."
Rolou um delay assim de 2 segundos pra entender.
É, cara, piada é timing, cara. Eu sou péssimo pra contar piada. Deu pra perceber que eu não sou morado, né? Que minhas piadas não são engraçadas. Mas a gente tenta, né? A gente tenta. E é isso, cara. Espero que esse pequeno relato tenha aberto a cabeça de vocês e que essa pequena piada tenha acalentado o coração de vocês de alguma forma. Essa piada simplória e inocente. E é isso, né, cara? Acho que você tem alguma coisa a falar, Tupá, pra gente encerrar o episódio?
Abraços, pessoas. Mandar abraços, pronto, para as pessoas ficarem felizes. Eu acho abraço uma coisa tão legal. Pronto, abraços para todo mundo.
E até o próximo episódio. E não olhem para trás.
Viu como tem gigante famoso? Viu? Viu? Golias todo mundo conhece, né? Viu? Ó, ó,
aquele do, da escolinha do professor? Ah.
Nossa!
Ei.
Nossa! Ei, eu vou até mudar aqui.
Idade, eu posso, acho esse um campo muito perigoso de ficar falando de Game of Thrones e sabe, pode dar spoiler.
Ah, tá, desculpa. Eu pensei que a Tupá fosse falar uma parada
sim,
séria.
Sim, cara, que susto. Na hora que ela falou, a gente não pode ficar falando de Game of Thrones, eu pensei, caralho, o que tem na série de Incógnito que eu não vi?
Olha,
aí eu já tava desesperado, o que que eu não estou vendo?
Eu acabei de me segurar pra não dar spoiler do que caiu assim, na internet, na minha. Lógico que não é confirmado. Tanto do Star Wars 8, quanto do Game of Thrones, cara. Me segurei bonito.
Não, sem... Quieto. Eu não tô assistindo o seriado, eu li todos os livros, mas eu não tô assistindo o seriado, eu tenho vários chiliques de fã com isso, então...
Mas só pra constar, na hora que o André falou assim, os três Anakins coçou a minha língua, fica no ar.
Gente, ó, volta aqui. Guilherme, corta isso.
Não, tem uma ótima que foi...
Meu Deus do céu, viu?
Vocês viram isso na Cracóvia? Quando a Tupá chegou, alguém fez uma piadinha de tutupá. Pode cortar, Guilherme, só pra zoar. Eu achei ótimo.
Essa é a piada mais velha.
Ah, eu não tinha ouvido. Eu sei que eu ri disso assim, igual um babaca. Agora
não pode rir, mas...
Eu ouvido muitas vezes. Dei uma suposição e ela... Ô, oh, porra. Telefone, calma aí. Alô? Você fala com o Andrei. Não tem nenhuma Keila aqui não, é engano. De nada. Maldita Keila! Todos
os dias. Porque sempre estão ligando procurando a Keila.
Pois é, caraca, quando eu achar essa Keila... um dia essa Keila me paga.